Obrigado. Inclinemos nossas cabeças só um momento. Pai Celestial, nós estamos agradecidos a Ti hoje por este privilégio de nos congregar mais uma vez, sabendo que um dia nos reuniremos pela nossa última vez como mortais e então nos congregaremos num estado glorificado contigo. E todos os redimidos de todas as eras hão de estar congregados ali. Ó, nossos corações batem fortemente de grande expectativa, esperando que essa hora chegue. Todos os temores se desvanecem de nós. Nós não temos nada que temer, nada que nos apavorar. Aguardamos ansiosamente a promessa que o Eterno Deus nos fez e sabemos que é verdade. Por isso que vivemos. Vivemos por essa hora, esse tempo, quando este mortal será mudado e nós nos tornaremos semelhantes a ele. E não haverá mais enfermidade, nem mais tristeza, nem mais sofrimentos. Oh, tudo estará terminado então. E com gozo de coração, nós, com fé e coragem, aguardamos ansiosamente por esse dia. Por isso que estamos reunidos aqui hoje, Senhor, para confessar os nossos erros e pedir misericórdia. Por isso que encaramos este altar nesta manhã, porque sabemos que somos mortais e há muitos erros em nós e estamos cheios de falhas. Porém, nós viemos confessar os nossos erros e então olhar para o nosso Pai Celestial com corações abertos, para as bênçãos e renovação de força e fé que Ele nos daria nesta hora, porquanto temos-nos congregado aqui de acordo com a promessa, em lugares celestiais em Cristo Jesus. Pois sustentamos que nós temos passado da morte para a vida, por sua promessa, e que somos arrebatados numa atmosfera celestial, assentados com Ele agora. Que Ele possa nos ensinar esta manhã as coisas que Ele gostaria que conhecêssemos e nos dar o pão da vida para que possamos ser sustentados para o futuro que se acha adiante de nós. Concede, Senhor. Esta é a nossa oração que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Bom dia para cada um. E é muito bom estar congregado aqui com vocês novamente esta manhã. Nesta atmosfera celestial de adoração, só um pouquinho tarde, nós tivemos alguns telefonemas muito, muito graves há alguns minutos atrás, um menino deitado ali morrendo, e exatamente tão certo como estou aqui de pé, o Senhor tocou o corpo dele e fê-lo seguir seu caminho. E um menino de pé aqui, que é filho do meu primo. Eles eram realmente católicos para começar, mas eles foram à missa esta manhã e algo lhes disse para virem aqui. E assim houve uma mudança. Então eles estão chegando agora em casa e preparam-se para o batismo na água. De modo que eles tenham simplesmente coisas maravilhosas que o nosso Senhor faz o tempo todo. Ele realmente está constantemente fazendo coisas. Eles vieram para entrar e não puderam entrar. Eles disseram que simplesmente não encontraram um jeito de entrar. Eu disse, bem, se vocês desejarem falar comigo, eu disse, bem, simplesmente vamos até em casa e discutiremos isso ali. Então eu pensei, a caminho de Nova York agora, para esta reunião que se aproxima, que seria simplesmente tão bom. Eu sei que eu estaria renovado para visitar de passagem e ajudaria a acender meu fogo, daquele fogo que vocês todos tinham. E nós paramos por um dia esta manhã. E nós chegamos ontem, antes de ontem, ao meio-dia. E então temos de sair. Eu ia sair esta tarde, mas acho que irei. E nós iniciamos de manhã, cedo, bem cedo, de poderemos ter um pouco de neve nas estradas e coisas entre aqui e Nova York. Temos de passar por Virgínia, passar pelas montanhas e também pelas montanhas de Allegheny e bem na parte mais baixa, então, do Adirondack. Assim nós começamos em, eu esqueço, é a arena ali, uma nova. Demoliram a antiga arena de São Nicolau, eu creio. Construíram essa nova. E que eu saiba, nós estamos fazendo circular algumas das primeiras noites que jamais se tem divulgado. De modo que somos gratos por isso, pelo maior povo pentecostal de Nova York. E eu penso que nós temos várias igrejas cooperando e esperamos ter horas de grande gozo. E nós estaremos de volta, o Senhor permitindo, num dia qualquer da próxima semana. E se for a vontade de Deus, ora, nós esperamos conseguir interromper a viagem para domingo, uma semana, para o culto de domingo de manhã. E então eu cheguei sem avisar o nosso pastor novamente, como sempre faço, veja você. E eu pensei que talvez se eu entrasse, e até mesmo sem pedir, sendo que é um ótimo grupo aqui, e pessoas que eu vejo que são de fora da cidade, que estão aqui, eu pensei que talvez hoje à noite, se o pastor não tiver nada de especial, isso seria que nós teríamos um pequeno culto hoje à noite, somente um breve culto, e bem, que talvez oraríamos pelos enfermos. Obrigado. Nós estamos esperando orar pelos enfermos hoje à noite, falar sobre cura divina e orar pelos enfermos, começar cedo, de modo que possamos sair cedo, e se o pastor desejar, o que é? O senhor normalmente começa às 7:30. É isso mesmo? Que tal começarmos às 7 hoje à noite? 7? E deixe-me subir às 7:30 e isso me permitirá sair por volta das 8 ou 8:30. E dará tempo então das pessoas irem, se estiver bem assim. Todo mundo riu quando eu disse 8 ou 8:30. Eu espero sair nesse horário. Orando pelos enfermos, você sabe. Nunca sabemos. Assim, nós temos tido umas horas de grande gozo desde que os deixamos neste outono passado, no começo, e o Senhor nos tem abençoado em muitas grandes coisas. E hoje à noite, se o Senhor permitir, eu quero lhes falar sobre a última visita que eu tive de Deus, no Colorado, há algumas semanas atrás. Isso que eu pensei que eu gostaria de lhes trazer agora, talvez para estimular a fé para um bom culto de cura hoje à noite. Pelos enfermos e pelos aflitos. Agora, esta manhã, para entrar direto no culto, algo atingiu meu coração por volta de um mês atrás. E poderia ser, agora, eu penso que estão gravando isto? Estão gravando isto? Sim, tudo bem. Para que eu saiba onde se a fita sai para outro. Eu não posso dizer que, sobre o que eu vou falar esta manhã, eu não posso dizer que isto está... Eu sei que está correto, veja, que a parte da mensagem está correta. O que eu desejo fazer é uma pergunta em minha mente. Parece tão real. E todavia, desde que eu entrei e desde que eu foi revelada a mim, eu tenho estado tão receoso de que eu dissesse a coisa errada e pudesse deixar a impressão errada sobre as pessoas. E é uma... O que eu tinha de comentários anotados aqui sobre o que eu ia dizer, eu cortei parte disso, de forma que eu não deixasse forte demais. Porque, veja você, se uma pessoa... Eu amo o Senhor Deus, e a única maneira de eu saber que eu o amo é porque eu os amo, bem? Essa é a única maneira de eu saber. E todavia, eu não quero ter nada que me seja revelado e que depois não lhes diga se é para lhes dizer. E então eu tenho receio de que se eu disser alguma coisa um pouco forte demais, isso possa ferir alguém. E você sabe, você simplesmente tem de quase que chegar na plataforma e então se sentir guiado para dizer o que você vai dizer. Isso é tudo. E então, às vezes, você poderia dizer algo e alguém tivesse um outro ponto de vista quanto a isto. E eles descarrilhassem para esse lado e então alguém dissesse, ó, isto é isto, veja. Porém, eu quero que vocês saibam que o que eu vou dizer é somente presumindo. E a palavra presumir significa aventurar-se sem autoridade. Então, eu não digo que isso seja verdade, mas é só um pequeno pensamento que talvez eu expresse para vocês à medida que damos andamento, para que vocês possam pesá-lo e ver o que vocês acham disto. E então isto será, naturalmente, isto será bíblico, porque eu não pregaria nada, contudo, esta já é a hora, tem isto chegado a esta hora e tem estas coisas querido dizer isso? Eu oro com tudo que está em mim, que não seja, vê? Eu oro que isto não esteja correto. Que não seja esta hora. Vai ser, contudo, já chegou a esse tempo? Veja, é isso que me pergunto. Agora, todo mundo entende completamente, eu não sei, eu simplesmente, é este tempo? Se for, Deus seja misericordioso para conosco. Mas se não for este tempo, vai vir. Agora, assim que pudermos, nós temos um grande itinerário à nossa frente, o Senhor permitindo. Eu tenho de ir no estrangeiro logo depois do Natal, na Europa e Ásia, Europa principalmente, E então eu volto aqui para os Estados Unidos, para alguns cultos, e então eu desço de volta à África do Sul. Eu começo em 2 de setembro, em Durban, eu vou de 2, eu penso, até por volta de 10, e então eu tenho 3 dias para ir dali até Joanesburgo, e começo novamente. Porém, eu penso que é o mês de abril. Nós começamos nos países escandinavos, na Noruega e Suécia e Finlândia e Holanda e Suíça e Alemanha e ali através da Europa. Então, estejam em oração por nós. Nós temos algumas reuniões aqui na época de Natal, agora, logo após o Natal. A propósito, nós desejamos estar aqui durante o Natal. Veja, em casa. As crianças querem vir para casa durante o Natal. E nós amamos o Arizona. Mas você sabe que a coisa que nós sentimos saudade e simplesmente não podemos dominá-la é essa igreja e vocês, gente. Não importa onde vamos, o que façamos, é simplesmente as crianças, eu, minha esposa e todos. Não há simplesmente nenhum lugar como este. Isso mesmo. Não há simplesmente nenhum lugar. Tenho navegado pelos sete mares e eu tenho ido em todo lugar. Mas não há nenhum lugar que me pareça consagrado como este lugarzinho bem aqui. Isso mesmo. Simplesmente se afaste dele uma vez, se você quiser saber. Há simplesmente algo a respeito daqui. Eu tenho pregado por todo o mundo praticamente, e eu nunca, em tempo algum, em lugar algum, jamais senti o Espírito de Deus com liberdade e coisas como eu sinto estando bem aqui. Isto mesmo. Deus deixa isto como o dia em que eu coloquei aquela pedra angular ali. Eu disse, Senhor Deus, não deixes isto cair. As pessoas diziam, dentro de uns 2 meses, isto será uma garagem. Eu disse, não deixes isto cair, Senhor, deixa isto permanecer de pé e as pessoas aqui te louvar até quando Jesus retornar. Eu confio que será dessa maneira. Agora, vamos voltar na Bíblia agora e esperamos que o Senhor nos conceda de suas bênçãos. E nós desejamos ler algumas escrituras. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui, às quais eu desejo me referir e algumas anotações. E eu desejo ler de 3 lugares da Bíblia e eu os darei a vocês primeiro. Eu desejo ler em Judas 5 e 6. Judas é apenas um livro, você sabe. Então eu desejo ler o segundo capítulo de 2 Pedro 4 e 5. Então eu desejo ler 1 Pedro 3, 18 ao 20. E meu tema esta manhã, o Senhor permitindo, é almas que estão em prisão agora. Almas que estão em prisão agora, encarceradas para sempre e condenadas, nunca, não há meio de serem salvas. Veja, almas que têm estado aprisionadas agora. Agora, vamos ler lá no livro de Judas primeiro. Eu creio que eu tenho marcado aqui como primeiro lugar em Judas. E então lá em 2 Pedro, e então lá em 1 Pedro. Agora, Judas, eu gostaria de ler isso tudo, mas apenas para poupar tempo, porque já são 10:30. Vou começar com o 5º versículo. Agora, Judas era um irmão de criação de Jesus Cristo, como todos nós sabemos. Estão vendo? Ele era filho de José. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Salvou-os primeiro, tirou-os do Egito, e então teve de destruí-los, porque eles não continuaram com a mensagem deles. Veja você. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em mutação, prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Não guardaram o seu estado. E a maneira que eles eram ali dentro, apostataram-se e agora estão em prisões eternas de escuridão, prisões perpétuas de escuridão, mantidos nesta condição até o juízo do grande dia, quando eles serão julgados com todos os demais incrédulos. Agora, em 2 Pedro, o segundo capítulo, começando com o 4º versículo, o qual será somente um livro ou dois detrás disto. Veja. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé e oito pessoas, pregoeiro da justiça ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Não perdoou aos anjos, os colocou em prisões de escuridão e condenou o mundo através da destruição de Noé. Agora, em 1 Pedro, o primeiro capítulo, e o 1 Pedro, o terceiro capítulo, e começando com o 18º versículo, nós lemos novamente. Agora, ouça com atenção, agora. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele pregou a estas pessoas em prisão, os quais, noutros tempos, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito, almas se salvaram pela água. Também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, mas do indagar de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Oremos novamente. Agora, Pai Celestial, tal linha de Escritura aqui, três testemunhas, três lugares na Escritura dando testemunho. E tu tens dito em tua palavra que, na boca de duas ou três testemunhas, que toda palavra seja estabelecida. Agora, eu te rogo, ó Deus, que tu venhas até as pessoas e interpretes esta palavra, esta mensagem, à luz em que deveria ser, para que cada homem, mulher, menino ou menina, possa entender da capacidade em que tu tenhas ordenado para eles entenderem. E agora, sabendo que estas três testemunhas dão testemunhos da verdade, e eu rogo que tu envies o Espírito Santo sobre nós agora, e olharemos para Ele, que é nosso Rei, em nosso meio nesta manhã, o Senhor Jesus Cristo, onde temos-nos levantado agora por fé, assentados nestes lugares celestiais nele. Nós esperamos por sua mensagem. Fala através de nós, Senhor, faze-a ouvir-se através de nós, enquanto te pedimos para circuncidares os lábios que falam e os ouvidos que ouvem, que isto possa ser para a honra e glória daquele que é a Escritura. Porquanto pedimos em seu nome. Amém. Lembre-se dos cultos hoje à noite, um culto de cura. Eu não acho que seria necessário distribuir cartões de oração. Então só oraremos pelos enfermos. Eu tenho algo que eu quero lhes dizer e eu espero que isto realmente traga a congregação num ponto até onde haja simplesmente todo tipo de cura. Eu sei que haverá se realmente crermos nisto desta forma. Agora, isto... Almas agora em prisão, almas que estão agora em prisão, agora, a alma do homem não é o corpo do homem, é a alma, tá vendo? E a alma é algo que é a natureza do Espírito. E então, quando a natureza de um homem, quando ele disse, nós estamos mortos, a Escritura claramente nos diz que nós estamos mortos e nossas vidas estão escondidas em Deus através de Cristo, seladas ali pelo Espírito Santo. Agora, não foi que seu corpo morreu, não foi seu espírito que morreu. Foi a natureza do seu espírito que morreu. Veja, a natureza que é a alma. A natureza de sua alma é Deus. Se você nasceu de novo, se ela não for, ela é do mundo. Qualquer coisa que começa tem de acabar. Então, portanto, a única maneira de você poder ter vida eterna é ter uma vida que realmente nunca começou. E então, sua vida começou quando você nasceu, quando Deus soprou o fôlego da vida em suas narinas e você se tornou uma alma vivente. Então, você começou nesse momento. Porém, quando você, essa natureza que estava em você, pela natureza, você era do mundo, alienado de Deus. Você, na verdade, era um animal. Isso é corretíssimo. Qualquer um sabe que nós somos mamíferos. Quantos sabem disso? Nós somos mamíferos. Nós somos animais de sangue quente. Porém, isso é o que nós somos pela nossa criação terrena. Porém, veja você, o que nos fez diferentes de outros mamíferos que Deus colocou uma alma sobre nós, está vendo? Agora, os outros mamíferos não têm de usar roupas, nenhum outro animal tem de usar roupas para esconder a sua vergonha, a não ser nós. Nós somos os únicos que usam roupas, porque nós temos uma alma. Porém, veja, Deus, no princípio, sabia como um homem seria, e Ele criou a terra, e criou animais de toda espécie, desde o mais baixo até o mais elevado. E o animal mais elevado que surgiu foi o homem. E então, primeiro o homem foi feito. Ele era um homem espírito, à imagem de Deus, o qual Deus é espírito. São João 4. Agora, ele é um espírito, e aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E tua palavra é a verdade. Agora, nós o adoramos em espírito e verdade, ele é um ser espírito. Então, não havia homem para lavrar o solo. E então, Deus formou o homem do pó da terra. Então, ele tomou do seu lado um subproduto, uma costela, e disso separou este homem que tinha uma natureza dupla, a qual era ambas feminina e masculina. E ele tirou a feminina, porque esta era o amor, e ele a colocou dentro de uma pessoa chamada Eva, a qual Adão chamou Eva, a qual era sua esposa. E é aí que o seu amor natural, amor filial, se reteve à sua esposa. Eis como um homem deveria ser hoje, e ela de volta ao seu marido. O homem, a parte masculina, a mulher, a parte feminina. E então, veja, depois que ele havia feito o homem à sua própria imagem, ele os criou macho e fêmea. Não havia homem para lavrar o solo. E ele o colocou no pó da terra, e por isso ele foi esse homem. Este homem humano era mamífero, veja, ele era animal. Porém, ele colocou este Espírito de Deus, uma vida, dentro dele, e o fez sobre a base de que ele pudesse fazer uma escolha. E então, quando este homem... Agora, nós pensamos que nós somos algo. Apenas lembre-se, o que nós somos? Um torrão de terra, isso é tudo. E porque és pó, em pó retornarás. Então, quando você vê esse homem descendo a rua, que acha que ele é alguém, você sabe, e que tem um pouco de educação e coisas, lembre-se, é um torrão de terra de Indiana. Isso é tudo. E essa mulher que está toda vestida de shorts e fumando cigarros e se comportando de qualquer maneira, rua abaixo, rebolando como se ela possuísse o país inteiro, é um torrão de terra de Indiana. E é assim mesmo que isso está voltando. Então, você não é muito para começar, veja. Então, isso mesmo, é isso que você é. Essa alma que está aí dentro, veja. Nessa alma é que Deus está operando, veja. Se ele tão somente puder fazer com que essa natureza, esse espírito, concorde com ele, então essa natureza morre, a natureza e o amor do mundo morrem, e as coisas do mundo estão mortas, vê? Porque se amas o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em ti, vê? E um homem deve nascer de novo. Deste modo, esta natureza tem de morrer, e a natureza de Deus vem e vive em você. E Deus é a única coisa que há que realmente jamais começou, ou que jamais pode terminar. Então, portanto, ele tem se associado, veja você, e tomado este homem terreno e este espírito eterno e juntado isso. Porque Deus tornou-se a refletir-se nisso. Porque ele se tornou um homem quando ele se tornou Jesus Cristo. E ele era Deus, veja. Deus estava em Cristo, porque, veja, viveu nele, reconciliando consigo mesmo o mundo. E através desse homem perfeito, cada um de nós imperfeitos, que cremos em Deus e temos aceitado isto, tornamos-nos a perfeição dele. E ele nunca deixou seu corpo ver corrupção, nem deixou ele a sua alma no inferno, mas o ressuscitou no terceiro dia, e ele está vivo para todo sempre. E nós teremos um corpo semelhante ao seu próprio corpo glorioso. Por isso é que somos batizados em seu nome, para que possamos surgir em seu nome, em sua morte, em sua ressurreição, para que ressuscitemos novamente, testificando ao mundo que nós temos vida nova, que o velho homem está morto. Nós enterramos essa primeira natureza. Está vendo? Essa primeira natureza desapareceu. E agora nós somos a natureza dele. Ele vive em nós e nós não fazemos a nossa própria vontade. Nós fazemos a vontade dele. Nós não temos nossos próprios pensamentos. A mente. A mente é que pensa. A mente que estava em Cristo Jesus está em cada crente. Veja, aí está a alma. E é disso que nós estamos falando. Agora, é nessa parte que eu estou pensando agora, isso que está dentro de nós, a alma. Agora, se nós notarmos nisto, há muitas coisas que às vezes acontecem, e nós nos perguntamos por que elas acontecem, e questionamos a nós mesmos, e questionamos a outros. Porém, finalmente, depois de um tempo, verificamos que, se somos cristãos, isso tudo se resolve bem corretamente, de algum modo. Você tem visto isso? Todos os cristãos veem isso. Nós nos perguntamos por que o fizemos. Eu antigamente me perguntava, quando eu antes lia a Bíblia, por que é que Deus deixou Abraão, este grande homem, afinal, ficar ali e dizer que Sara não era sua esposa? E como que ele o deixou ficar ali e mentir acerca disso? E as coisas que ele fez? E então, como que ele afinal deixou Abraão sair da terra prometida, de onde ele lhe disse para não sair? Qualquer judeu que sai da terra prometida se tem apostatado, porque Deus deu esta a eles e os comprometeu a ficarem ali. Veja, e eles saíram dela. Deste modo, ele desceu até Gerar, mas se não tivesse sido por isso, então Abimeleque, esse rei ali embaixo no país filisteu, apaixonou-se por Sara e ia se casar com ela. E era um homem bom, um homem justo. E depois que ele provavelmente, isto soa ridículo, mas para deixar bem real para vocês, depois que ele tomou o seu banho noturno e vestiu o seu pijama, e fez as suas orações e foi para a cama, o Senhor apareceu para ele e disse, tu já és praticamente um homem morto. E o homem não havia feito nada. Está vendo? Ele foi absolutamente enganado por ambos Abraão e Sara. Isso mesmo. Ele disse, tu tomaste a mulher de um outro homem. Veja. Eu não ouvirei as tuas orações, não importa o quanto tu ores, tu estás praticamente morto. Porém, esse homem é meu profeta, está vendo? Veja, é difícil entender isso, veja. Porém, se assim não fosse, não saberíamos o que era a graça. Porque ele foi e se casou com Agar, depois de ter uma esposa encantadora como Sara, e ele não queria fazer. Veja, mas Sara lhe pediu, e então o Senhor lhe disse, ouve ao que Sara te disse. Por quê? Tinha de haver um Ismael, porque a serva e seu filho não seriam herdeiros com a mulher livre e seu filho. Vê o que eu quero dizer? Todas estas coisas são tipos. Por que aquele profeta teve de se casar com uma prostituta e ter, com estes filhos, ter dois filhos por meio dela? Como um sinal. Porque um se pôs ao seu lado direito por 340 dias, e então se pôs tantos dias assim do outro lado? Como um sinal. Um se despiu de suas roupas e andou diante de Israel. E agora, todas essas coisas foram tipos e sombras, veja. E nós temos de ter essas coisas para completar. E muitas vezes nos acontecem coisas que nós nos perguntamos por que é assim. É Deus nos mostrando algo de antemão. Agora, quando menininho, e vocês conhecem a história da minha vida, eu sempre criei, desde que eu consigo me lembrar primeiro, uma das primeiras coisas que eu me lembro, agora isto, agora pode que você me dissesse algo ontem e eu esquecesse isto por hoje. Porém, há algumas coisas no passado que aconteceram em nossos dias de juventude. Muitos de nós somos assim, de que sempre nos lembramos. E isto soa quase ridículo dizer isso. Porém, eu me lembro de quando eu estava engatinhando, vestido com um longo vestido. Os bebezinhos, agora, alguns de vocês, gente de minha idade, lembram-se disso. Os bebês costumavam usar vestidos bem longos. E eu me lembro de engatinhar e tirar neve dos pés do meu tio e comer, quando ele entrou e ficou de pé perto da lareira. E então a próxima coisa que eu me lembro de ter ocorrido em minha vida foi uma visão, a primeira que eu tivera, e que me disse que eu viveria uma grande porção da minha vida perto de uma cidade chamada New Albany. E eu era um bebezinho da montanha ali em cima, sem sequer um médico quando eu nasci. Você sabe, eu tenho vivido aqui por volta de 50 anos, bem aqui, uma visão. E então, como eu sempre soube que havia um Deus em algum lugar, e quando menininho ele me falava para jamais fumar ou beber ou desonrar o meu corpo, que é andar imoralmente com mulheres e coisas assim. Eu sempre tive medo disto, e era um jovem. E então uma vez eu estava fora caçando, o que parece ser uma segunda natureza para mim, gostar de caçar. E eu estava fora, caçando com um menino, Jim Pools, um mocinho admirável. Eu acho que o filho dele vem aqui à igreja, o pequeno Jim, e uma família de gente distinta. Eu conheço os Pools. Jim e eu dormíamos juntos e vivíamos juntos desde que éramos menininhos na escola. Temos cerca de 6 meses de diferença de idade. E Jimmy deixou a sua arma disparar e ela me atingiu diretamente ambas as pernas, bem perto de mim, com uma espingarda de caça. Eu fui levado ao hospital e ali, deitado ali morrendo, nenhuma penicilina, nem nada naqueles dias. E agora eles tinham uma lona de borracha como lençol debaixo de mim e eu sei que naquela noite eles iam operar na manhã seguinte. Eles simplesmente pegaram e limparam o ferimento e grandes pedaços de carne despedaçados. E eles tomavam tesouras e cortavam fora. E eu tinha de segurar nas mãos de um homem. E eles mandaram Frank Ike. Ele bem recentemente se suicidou. E eles tiveram de segurar, arrancar com dificuldade as minhas mãos para soltá-las de seus pulsos quando eles terminaram. Eu gritava e chorava e segurando-me assim e eles cortando fora esta parte da perna. Eu tinha 14 anos de idade, apenas um menino. E naquela noite tentei pegar no sono e eles... Eu acordei, alguma coisa esguichava. E aqui estava sangue, quase meio galão, eu imagino, tinha vindo daquelas veias. E eles tinham tirado o raio-x, e eles disseram que a bala encontrava-se tão perto dessa artéria, em ambos os lados, que simplesmente um pequeno arranhão a cortaria bem em duas, e eu começaria a sangrar. Bem, pensei, este é o meu fim. Eu abaixei as minhas mãos assim, e as levantei, e o sangue escorria pelas minhas mãos. Era o meu próprio sangue em que eu estava deitado. Eu chamei, toquei a campainha, a enfermeira veio, e ela apenas absorveu isso com a toalha, porque não havia nada que eles pudessem fazer. E na manhã seguinte, sob essas condições de fraqueza, eles não davam transfusões de sangue naqueles dias, você sabe. Então eles me operaram. E eles me deram éter. E quando eu... O antigo éter, eu acho que vocês se lembram, era o antigo anestético. E sob o efeito desse éter, quando eu saí do éter depois de 8 horas, eles tiveram de me dar tanto que eles pensaram que eu não conseguiria, que eu não acordaria. Eles não me puderam fazer acordar. Eu me recordo de que a senhora Holder me assistia ali no hospital. Jamais esquecerei essa mulher. Não importa o que aconteça, jamais poderia esquecê-la. Ela era apenas uma jovem mulher, então. Seu marido era o superintendente aqui embaixo, na fábrica de carros. Eu me lembro dela me assistindo, ela e a senhora Stewart. E elas foram as que, na verdade, pagaram a minha conta do hospital. Nós nem mesmo tínhamos comida para comer em casa. Então, como poderíamos pagar uma conta de hospital? Centenas de dólares? Porém, ela, por através da sociedade de sua igreja e da Ku Klux Klan, pagou a conta do hospital para mim. Maçom. Jamais posso esquecê-los, vê? Não importa o que eles façam, ou o que eu ainda... Há algo, e isso permanece comigo, veja, o que eles fizeram por mim. E eles pagaram a conta ao Dr. Reeder. Ele ainda está vivo, vive aqui em Port Fulton, poderá lhes contar a história. Quando eu saí do efeito daquele éter, Houve algo que aconteceu comigo ali. Eu sempre tenho crido que isto seja uma visão. Porque eu estava tão fraco, eles pensaram que eu estava morrendo. Ela estava chorando. Quando abri os meus olhos para olhar, eu pude ouvi-la conversando. E então eu voltei a dormir e acordei duas ou três vezes. E então eu tive uma visão naquele momento. E então eu tive, por volta de 7 meses mais tarde, eu tive de ir mandar tirar de minhas pernas buchas de espingarda de caça e roupas de caça cheias de gordura. O médico não tirou. E então eu tive intoxicação sanguínea, ambas as pernas haviam inchado e se tornado a dobrar de tamanho debaixo de mim. E eles quiseram tirar ambas as pernas até os meus quadris. E eu simplesmente, eu disse, não, apenas venham mais para cima e tirem isto aqui em cima. Eu simplesmente não podia suportar. Veja. E então, finalmente, o Dr. Reeder e o Dr. Fertile de Louisville realizaram a operação e cortaram ali dentro e extraíram. E hoje eu tenho excelentes pernas, pela graça de Deus. Porém, a última visão que eu tive, a primeira visão quando eu voltei a mim, e então eu entrei nesse transe, e eu pensei que eu estivesse no inferno, simplesmente tão clara. Está bem. Alguém põe as mãos sobre ela e ela provavelmente se levar até o ar. Agora, quem quer que esteja aí de pé, impõe as mãos sobre ela. Oremos. Querido Senhor Jesus, que a nossa irmã que sente-se mal nesta manhã e ela desmaiou no recinto, que a Tua graça e força e poder possam a mãos impostas sobre ela agora, te representando. E a Escritura diz, estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. E agora, que a nossa irmã possa recuperar-se deste mal-estar e ficar boa para a glória de Deus. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos e a encomendamos a Ti. Amém. Agora, levem-na até o ar. Está terrivelmente abafado. Eu posso sentir isso aqui muito, muito mal. É realmente uma sensação de desmaio aqui na plataforma. Eu senti isso 4 ou 5 vezes aqui. Se houver, assim que ela se sentir um pouquinho melhor, ora, levem-na onde ela possa chegar até o ar. Isso é bom. Veja, está simplesmente abafadíssimo, sabe? Os seres humanos criam, cada um de nós, tantos pés quadrados de meras enfermidades. Se vocês tiverem, alguém tiver um pouco d'água aí, ou algo para colocar na irmã, ela há de bem agora, está vendo? Muito bem. Sim, talvez se o irmão pudesse abrir bem as portas, talvez, ou desse só um pouquinho de ar, o tanto quanto pudermos, de alguma maneira, veja. Agora, nesse tempo, quando eu tive esta visão, e pensando que eu tinha passado desta vida para o tormento, e 7 meses mais tarde, aqui no Hospital Memorial do Condado de Clark, eu tive a segunda operação. E nessa ocasião, quando eu saí, pensei que eu me encontrasse lá no oeste. Eu tive uma outra visão. E havia uma grande cruz dourada nos céus, e a glória do Senhor fluindo dessa cruz. E eu estava assim, com as minhas mãos estendidas, e essa glória estava caindo dentro do meu peito. E a visão me deixou. Meu pai estava sentado ali, olhando para mim, quando a visão veio. Eu sempre tenho sentido, vocês, todas as pessoas que me conhecem todos estes anos, sabem que eu sempre tenho desejado ir para o oeste. Vocês sabem como é. Sempre tem sido algo com o oeste. Mas porque uma astrônoma me disse uma vez a mesma coisa, que eu deveria ir em direção oeste, às estrelas, quando elas cruzam suas órbitas, e assim por diante, eu nasci sob esse sinal, e eu jamais seria bem-sucedido no leste, eu teria de ir para o oeste. E no ano passado, eu parti para o oeste para cumprir o que tem sido um desejo de toda a vida, para realizá-lo. Por que eu estou ali? É a coisa mais ridícula, situado lá no deserto, pagando $110 por mês de aluguel, e aqui está uma casa acomodada aqui em cima, uma casa pastoral, mobiliada para mim, veja. Porém, é seguir ao Senhor, veja, é tudo que sei fazer. E vocês conhecem as visões e o que tem ocorrido lá. Agora, nisto eu desejo dizer para... Agora, se nossa irmã se sente um pouco fraca, irmão Roy, e ela gostaria de... quiser levá-la para fora em algum lugar e colocá-la num lugar aqui, onde ela receba mais ar ou algo assim, e está perfeitamente bem assim, porque eu sinto que ela ficará bem agora, veja, está bem. Ela está com sensação de desmaio. indisposta. E então eu lhe digo, se o irmão quiser trazê-la bem aqui onde o ar, levante essas janelas, irmão Roy, e se a irmã quiser passar, está bem. Veja, se ela quiser vir aqui, bem, simplesmente não hesite nisso. Eu quero impor as mãos sobre ela quando ela passar por aqui. Vocês me deem licença só por um minuto, e Deus me perdoe por isso. Isso mesmo, irmão. Pai Celestial, esta tua filha aqui se assenta aqui nesta manhã, e ela veio para ouvir a mensagem. E ficou, Satanás está tentando desanimá-la disso, mas ele não o pode fazer. Ele não o pode fazer. Satanás não pode, no nome de Jesus Cristo. Certo. Bem, essa porta, eu penso que se alguns irmãos, então o ar pode passar por aqui, até vocês. Oh, por falarem abafado, vocês deviam entrar num desses lugares no estrangeiro, onde eles simplesmente se amontoam uns sobre os outros, com lepra e câncer. E oh, que coisa, você mal pode respirar, sabe, em coisas assim. Colocam-se naqueles enormes edifícios, simplesmente contaminados com doenças. E você sabe o que seria a lepra. Ali, deitados ali, sem ouvidos e metade de seus rostos comido, e sem braços e pequenas estacas para os pés, e coisas assim, deitados, amontoados uns sobre os outros. E muitos deles morrendo naquele mesmo momento, deitados ali fora, por se amontoarem uns sobre os outros, tentando entrar em algum lugar, você sabe, para ouvir a mensagem. E agora, nisto, eu lhes digo o que aconteceu. Na visão que eu tive, eu voltarei, porque eu introduzi isto, as duas visões, para lhes mostrar a respeito de uma delas. Eu devia estar lá no oeste. Eu sempre tenho desejado ardentemente isso. E agora, o propósito da mensagem esta manhã é de anunciar à igreja em tudo que ele me permita a igreja anunciar, até onde eu sei, até à medida que eu prossiga. E isso me atingiu de forma que eu desejei anunciar à igreja. Agora, isto é só para este tabernáculo, veja, para aqui. Agora, e nesta visão, a primeira, eis o que aconteceu. Depois que a visão me atingiu, eu estava tão fraco e eu tinha perdido todo aquele sangue, pensei que eu estivesse me afundando numa eternidade sem fim. Muitos de vocês já me ouviram contar isto antes, e me afundando numa eternidade sem fim. Primeiro eu estava passando como que por nuvens, e então por trevas, e me afundando. E antes de saber de mais nada, eu entrei nas regiões dos perdidos. E ali dentro eu gritei. E eu olhei e ali simplesmente tudo. Não havia fundo nisto. E eu de modo algum podia parar de cair. Para a eternidade, parecia eu ia cair. Não havia parada em nenhum lugar. E então, que diferença foi da visão que eu tive aqui há pouco tempo, de estar na glória com as pessoas? O contraste. Porém, nisto, à medida que eu caía, eu finalmente, eu gritei, chamando o meu papai. Naturalmente, sendo apenas uma criança, isso é o que eu faria. Gritei chamando meu papai, e o meu papai não estava ali. E eu gritei chamando minha mãe. Alguém me apanhe! E não havia nenhuma mãe ali. Eu simplesmente estava indo. E eu gritei então para Deus. Não havia Deus ali. Não havia nada ali. E pouco depois, eu ouvi o som mais fúnebre que jamais ouvi. E foi a sensação mais horrível. Não há maneira de, mesmo um fogo literal queimando, seria um prazer comparado com o que isto era. Agora, essas visões jamais têm estado erradas. E foi simplesmente uma das sensações mais horríveis que eu já tive. E o que fez? Eu ouvi um barulho, soava como um tipo de coisa assombrada. E quando isso estava, eu olhei, vindo, e eram mulheres. E elas tinham uma coisa verde, simplesmente podia-se ver apenas os seus rostos. E elas tinham uma coisa verde debaixo de seus olhos. E seus olhos pareciam prolongados para trás, como as mulheres hoje pintam os seus olhos. Prolongam eles assim para trás, e apenas os olhos e o rosto delas. E elas estavam fazendo... Oh, que coisa! Eu simplesmente gritei bem alto, Oh, Deus, tem misericórdia de mim! Tem misericórdia, ó Deus, onde tu estás? Se tu tão somente me deixares voltar a viver, eu te prometerei ser um bom menino. Agora, essa é a única coisa que eu pude dizer. Agora, Deus sabe, e no dia do juízo, Ele me julgará por esta declaração. Isto é o que eu disse. Senhor Deus, deixa-me voltar, e eu te prometo que serei um bom menino. E quando eu recebi o tiro, eu havia dito mentiras, eu fizera quase tudo o que havia para se fazer. Só uma coisa que eu digo, é melhor eu já pôr isto para fora enquanto estou bem aqui agora. E quando eu olhei para baixo e vi que eu estava metade explodido em dois, quase, eu disse, Deus, tem misericórdia de mim. Tu sabes que eu realmente jamais cometi adultério. Essa era a única coisa que eu podia dizer a Deus. Eu nunca aceitara seu perdão e todas essas coisas. Eu só digo, pude dizer, eu realmente jamais cometi adultério. E então eles me tiraram dali, e então nisso eu clamei, Deus, sê misericordioso para comigo. Eu serei um bom menino se tão somente me deixares voltar, pois eu sabia que havia um Deus em algum lugar. E assim me ajudar. Aquelas criaturas abatidas em todos os lados, eu acabar de me tornar um recém-chegado. E a sensação mais medonha, horrível e hedionda naquilo. Pareciam-se com olhos enormes, grandes cílios salientes assim, prolongados como um gato, como que assim para trás. E uma coisa verde, como que tivesse gangrenados ou algo assim. E elas estavam fazendo Oh, que sensação! Agora, quando eu... Então, num instante, eu havia voltado à vida natural novamente. Essa coisa tem me perturbado. Eu pensei, oxalá eu jamais volte a um lugar como aquele. Que nenhum outro ser humano jamais tenha de ir a um lugar como aquele. 7 meses mais tarde, eu tive a visão de me encontrar no oeste e vendo aquela cruz dourada descendo sobre mim. E eu sabia que havia uma região dos condenados em algum lugar. Agora, eu nunca tinha notado muito isto, até por volta de 4 semanas atrás. A esposa, nunca eu tinha pensado nisto, nesses termos. Por volta de 4 semanas atrás, a esposa e eu fomos a Tucson para fazermos algumas compras. E enquanto nós estávamos sentados, a esposa, nós entramos no andar térreo e ali havia um bando de rapazes de aparência efeminada que tinham seus cabelos agitados, você sabe, como as mulheres fazem, e mechas de cabelo caídas na testa, penteadas para baixo aqui na frente, e vestidos com essas calças realmente extravagantes, como que eu imagino os beatniks, ou do que quer que os chamem. E eles estavam ali dentro, e todo mundo estava olhando para eles, e suas cabeças eram deste tamanho, como as mulheres que usam esses cortes de cabelo aqui, cabeça d'água. Você sabe. E eles estavam ali embaixo. E uma jovem se aproximou e ela disse, o que o senhor acha disso? Eu disse, então você devia ficar envergonhado de si mesmo, se você pode pensar assim. Eu disse, ele simplesmente tem tanto direito de fazer o quanto você tem. Nenhum de vocês dois tem direito. Então eu fui no andar de cima e me sentei, e quando eu sentei, havia uma escada rolante, era na loja do JCPN, e a escada rolante trazendo as pessoas para cima. Bem, eu realmente tive náuseas vendo aquelas mulheres subirem ali, jovens, velhas, indiferentes, enrugadas, jovens, e de toda maneira, vestida com shortinhos, corpos obscenos, e aquelas mulheres vestidas sensualmente, com aquelas cabeças enormes daquela maneira, e aqui vinham elas, e uma saindo daquela escada rolante, simplesmente vindo bem em minha direção, assim, de onde eu estava reclinado numa cadeira, sentado ali com a minha cabeça baixada, e eu virei, eu olhei, e uma delas subindo os degraus estava dizendo, falando espanhol com uma outra mulher. Ela era uma mulher branca falando com uma mulher espanhola. E quando eu olhei, de repente eu fui mudado. Ali eu tinha visto isso antes. Os olhos dela, vocês sabem como as mulheres estão fazendo agora, pintando seus olhos bem recentemente, como de gato, vocês sabem. Levantam-nos assim, e usando óculos de gato e tudo, vocês sabem, com os olhos para cima assim, e aquela coisa verde debaixo dos olhos delas. Ali estava aquela coisa que eu vi quando era criança. Ali estava a mulher bem exatamente. E eu simplesmente fiquei completamente paralisado. E comecei a olhar em volta, e ali estavam aquelas pessoas resmungando, você sabe. reclamando acerca dos preços e coisas no edifício. Eu simplesmente, parecia que eu simplesmente mudara por um momento. E eu olhei e eu pensei, é isso que eu vi no inferno. Ali estavam elas, aquela gangrena. Eu achei que porque elas estavam no inferno, que as fez assim, um azul esverdeado debaixo de seus olhos. E aqui estavam essas mulheres pintadas de azul esverdeado, exatamente da maneira que aquela visão disse, por volta de 40 anos atrás. Por volta de 40 anos atrás é que foi. Eu tenho 54, eu tinha 14. Então, por volta de 40 anos atrás, eu... E esse é o número, de qualquer forma, do juízo. Veja você. Agora ali estava... Eu vira isso e nem pude sequer falar com minha esposa quando ela veio. Ela estava ali tentando comprar algo para Sarah e as crianças, como que um vestido ou alguma coisa para a escola. Eu nem pude sequer falar com ela. Ela disse, Bill, o que é que há com você? Eu disse, querida, eu sou quase um homem morto. O que é que há? Você está doente? Eu disse, não. Algo acabou de acontecer. Agora, ela não sabe. Ela está esperando que esta fita retorne. Eu nunca disse isso a ninguém. Eu achei que eu deveria esperar, como eu prometi, trazer isto para a igreja primeiro. Estão vendo? Trazer isto para a igreja. Essa foi a minha promessa. E vocês compreenderão, depois de hoje à noite, a razão por que eu procuro manter a minha promessa. Estão vendo? Eu pensava, então, enquanto notava aqueles olhos com aparência de gangrenados naquelas mulheres, ali estavam a espanhola, a francesa, e a índia, e a branca, e todas juntas. Mas aquelas cabeças enormes, você sabe, cheias em cima, com aqueles penteados, o modo como elas penteiam para trás, bem volumosas, e então aparecem. Você sabe como elas fazem, ajeitam da maneira que elas fazem. E então, aqueles olhos com aparência de gangrenados, e os olhos com a pintura, elas prolongam para trás como os olhos, e aquele falatório, e ali estava eu novamente, me encontrando ali, na loja de JCPM, de volta ao inferno novamente. Eu fiquei tão amedrontado. Eu pensei, Senhor, seguramente que eu não morri. E tu tens me deixado vir a este lugar, apesar de tudo. E ali estavam elas fazendo simplesmente por ali dessa maneira, como naquela visão. Você simplesmente mal podia ouvir com os seus ouvidos, você sabe. Só o murmúrio e o comportamento das pessoas, e aquelas mulheres subindo aquela escada rolante e perambulando por ali. E aquele ali estavam aqueles olhos verdes, de aparência esquisita. E a esposa subiu e eu disse, apenas me deixe sozinho um minuto, querida. Eu disse, se você não se importa, eu quero ir para casa. E ela disse, você está doente? Eu disse, não, simplesmente vá em frente, querida, se você tem alguma compra para fazer. Ela disse, não, eu terminei. Eu disse, deixe-me tomá-la pelo braço, vê? E eu saí. Ela disse, que é que há? Eu disse, merda, alguma coisa aconteceu ali em cima. E enquanto eu estava sob o efeito daquilo, eu pensei isto. Em que dia nós estamos vivendo? Poderia ser esta a terceira puxada? Agora, eu tenho algumas anotações aqui. Jesus, nós descobrimos que Jesus, em seu ministério, depois que ele havia pregado às pessoas, agora nós vamos ser bem bíblicos nisto. Depois que Jesus havia terminado o seu ministério, e o seu ministério foi rejeitado pelas pessoas, agora vocês lerão nas entrelinhas, tirem a sua própria concepção. Lembrem-se do que eu lhes disse no começo. Depois que ele havia pregado, ele veio como um prometido para aquele dia. Nós todos sabemos disso. As Escrituras identificaram Jesus Cristo como o Messias. Isso mesmo. Completamente, firmemente, indicado por Deus e sua palavra, que ele era o Messias. Não há dúvida. Se alguém questiona isto, se você questiona, então você deveria vir ao altar, que ele não era o Messias. Ele foi claramente identificado como o Messias. Porém, depois que ele claramente, Deus o identificou, assim como Pedro disse no dia de Pentecostes, quando ele falou ao Sinédrio ali, por volta de 4 dias mais tarde, A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com sinais e maravilhas, que Deus por ele fez no meio, do qual todos nós somos testemunhas. Tomando-o vós, e crucificastes o príncipe da vida pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, e tem manifestado estas coisas que vistes. Vê? Cristo continuou a viver, naturalmente, ainda vive hoje. Agora, depois que Jesus claramente veio, identificou-se a si mesmo, Deus o identificou, e ele profetizou. E depois dos dias de sua profecia, embora biblicamente identificado, as pessoas o rejeitaram. Isso mesmo. E ele pregou então, depois que eles o rejeitaram aqui, aqueles que tinham possibilidade de serem salvos. Quando ele estava pregando, havia possibilidade de qualquer um ser salvo. Nós não sabemos quem são eles, eles são predestinados. Porém, ele pregou continuamente. Porém, depois dos dias de sua pregação, seu ministério continuou adiante, porque o último grupo ao qual ele pregou foi as almas que estavam no inferno, que não poderiam ser perdoadas. Eu tenho lido isso claramente da Bíblia aqui, de 2 Pedro. Ele foi e pregou as almas que estavam em prisão, que é o inferno, encarceradas até o dia do juízo. Porque, veja você, o juízo não é agora, e não há nenhum inferno ardente agora. Alguém que lhe diz, o sujeito está no inferno ardente agora. Isso está errado. Um juiz desta terra é suficientemente justo para jamais condenar um homem até que ele seja trazido ao julgamento. E Deus jamais lançará um homem dentro da fornalha ardente até que primeiro ele seja condenado pelas leis do próprio Deus. Ele rejeitou misericórdia. Então, veja você, ele primeiro tem de ter um julgamento, e o julgamento é o juízo do grande trono branco. Mas agora ele está no lugar chamado casa de prisão. Já que eu tive a visão de ambos os lugares, e pela graça de Deus, eu digo isto não para ser sacrílego. E se for errado, Deus me perdoe. Eu creio que eu estive em ambos os lugares. Veja, em ambos os lugares. Eu vi os redimidos, os bem-aventurados. Eu vi os perdidos, e onde eles estavam. E por isso é que me mantenho como seu irmão hoje, para advertir-lhe que fuja desse caminho decadente. Jamais siga esse caminho. E você tem tudo pelo que para viver, esse bendito caminho ascendente, onde os redimidos estão em gozo e paz, e eles não podem pecar, eles não podem se entristecer, eles não podem. Ali não há nada, eles são perfeitos, vi ambos os lugares. Eu creio que esta é uma declaração tremenda para uma pessoa fazer. Porém, Deus sendo meu juiz, eu solenemente creio que vi ambos os lugares. Eu creio nisto. E, ó, longe esteja de alguma pessoa algum dia entrar nessa região dos perdidos. Se você estivesse em pé com fios incandescentes enfiados em você, atormentado de todos os modos, não seria como aquele tormento do diabo que há naquele lugar. Não poderia haver nada, a mente humana não poderia. A mente humana não poderia compreender o que é essa região dos perdidos. Não há maneira de explicá-la. E não há maneira de explicar o que é a região dos bem-aventurados. É tão excelente, aquela é tão horrível, e esta é tão excelente. É do ridículo ao sublime. Então, se alguém me ouve, e eu estou chegando a ser um homem velho, eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Logo, terei 55 anos de idade. Eu não sei, de acordo com a natureza, eu posso não ter muitos anos. Eu não sei aonde esta fita irá. Porém, que todos ouçam, aqui e pela fita, ou aonde quer que ela possa ir. Jamais se dirija àquela região dos perdidos. Você não pode imaginar o inferno sendo tão ruim. E o que quer que você faça, nunca pegue nenhuma... Esqueça isto. Que a região dos bem-aventurados, eu diria isto com São Paulo, aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, ou não poderiam subir ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Se você estiver ouvindo esta fita, desligue o aparelho e arrependa-se se você não é salvo e acerte-se com Deus. Eu estou dizendo isto por uma experiência de primeira mão, como eu creio em meu coração. Eu digo, se estas três visões têm me enganado, Deus seja misericordioso por eu fazer uma declaração como esta, porém com a sinceridade em meu coração, sabendo que nenhuma daquelas visões jamais falhou. Eu creio que eu tenho estado em ambos os lugares. longe esteja de algum ser humano estar seguindo esse caminho decadente. Agora, Jesus, depois que ele terminou o seu ministério, pregou aquelas pessoas que não podiam ser salvas, que jamais poderiam ser salvas. Agora, a Bíblia nos diz que ele foi e pregou às almas que estavam em prisão, que não se arrependeram. Quando a misericórdia lhes foi dada, eles rejeitaram com desprezo a misericórdia. E agora eles estão esperando pelo juízo. Oh, que tempo que deve ter sido! Oh, quisera que houvesse algum meio de poder sacudir o mundo com isso, para deixar eles verem qual é a realidade. E Jesus disse, ele mesmo, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. E assim como o Pai o enviou para pregar aos vivos, aqueles que tinham esperança, e então apresentar a mesma mensagem àqueles que não tinham nenhuma esperança, parece se enquadrar neste tempo que isso terá de ser feito. Porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a natureza dele, ou não muda o sistema de Deus. Ele deve ser o mesmo em cada geração. Ele deve ser o mesmo. Disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Os ministérios devem ser o mesmo. Tanto que ele disse, eu vejo alguns de vocês anotando as Escrituras. São João 14, 12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Veja. As obras, pregando aos perdidos, curando os enfermos, e então ao impossível de algum dia ser salvo. Está vendo? A obra continuou exatamente do mesmo modo. Então, isso tem sido, que eu possa colocar assim, o ministério de Jesus Cristo é encarnado em sua igreja nestes últimos dias. Isso é o que muitos de nós cremos. Eu creio com você. Eu creio nisto. Se eu não cresse nisto, eu faria alguma outra coisa com respeito a isso. Porque, afinal de contas, sou eu que estou preocupado aqui. Se o Espírito de Deus estiver em você, você se preocupa com as pessoas. Havia uma escritura que sempre me intrigava, como que Moisés podia dizer a Deus uma ideia melhor do que Deus tinha. Até que eu descobri que era o Espírito de Cristo em Moisés. Deus disse, Moisés, separa-te deles. Eu destruirei a coisa toda e começarei contigo. Senhor, ele se lançou na brecha, disse, toma-me, risca o meu nome. Destas mesmas pessoas que haviam se rebelado, seu coração sentiu piedade delas. Está vendo? E quando um ministro que tem as pessoas em seu coração... Como poderia eu alguma vez me sentir justificado para o meu diante de Deus e para comigo mesmo em alguma vez esconder algo de um povo que você ama mais do que a si mesmo? Como poderia um homem levar uma pessoa para a igreja por meio de um aperto de mão ou alguma aspersão ou algum falso batismo ou algo e deixar que elas se ponham sob a influência de uma mentira e saber que a Bíblia jaz ali e diz que ele ama a pessoa, ainda que eu tenha de pedir esmola para o meu sustento. O que quer que seja, que eu seja honesto com Deus e com as pessoas, para dizer a verdade a elas. Que eu jamais seja um enganador. Como posso enganar a quem eu amo? Ainda que eu tenha de lhes ferir, contudo eu as amo. Esta é a razão porque você bate em seu filho. É porque você o ama. Não porque você não goste dele, porque você o ama. Se ele estiver errado, ele causará sua própria morte se você não o corrigir. Agora, assim tem sido o ministério. Assim como foi, assim é hoje. Tem sido pregado e completamente vindicado pela palavra de Deus. Que não poderia ser o homem. Tem de ser Deus. Tem de ser. Note, os mesmos sinais espirituais que Jesus fez se têm achado novamente na terra nos últimos dias. o mesmíssimo sinal espiritual que ele se identificou como Messias, o tem identificado hoje. Ele é ainda o Messias. Os mesmos sinais materiais têm aparecido sobre a terra e apareceu por meio dele o que ele era. A mesma coluna de fogo que São Paulo viu, a mesma. Tudo isso se tem achado novamente com a mesma natureza nisto, fazendo a mesma coisa. Jesus afirmava que ele não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse. E o Pai é o Espírito Santo, nós compreendemos isso, é somente um ofício de Deus. Se não for, então qual deles é o Pai de Jesus Cristo? Jesus disse que Deus era seu Pai e a Bíblia disse que o Espírito Santo era seu Pai. Agora você não pode fazê-lo ser um filho ilegítimo. Então, o Espírito Santo é Deus. Então, era Jesus Deus. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo são... Estes são três ofícios de um único Deus. São três atributos, o mesmo Deus. Você é uma parte de Deus e eu sou uma parte de Deus. Veja, porém, eu não sou Deus na totalidade. E nem você é Deus na totalidade. Está vendo? Está vendo? São atributos de Deus sobre nós, como filhos adotados por Jesus Cristo, o qual o próprio Deus se tornou carne para morrer por nós. Agora, o Espírito Santo sempre lhe mostrou coisas por vir. E ele jamais esteve errado. Foi sempre perfeito. Isso está correto? Ele não levou honras consigo. Ele deu honras a Deus. Ele disse, o filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir ao Pai fazendo assim. Meu Pai, o Espírito Santo, era seu Pai. Está correto? José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, o qual era seu Pai. E o Espírito Santo mostrou a Jesus coisas por vir. Disse-lhe coisas que foram, e ele era o profeta Deus, porque a palavra do Senhor somente vem ao profeta, mostrando que as palavras vieram em forma menor, os profetas escreviam o que o Senhor lhes dizia. Porém, ele não escreveu nada, porque ele era a palavra. Ele era a palavra. O mesmo Espírito Santo que viveu nele, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Todavia, vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Eu voltarei para vós, ele disse. Eu era o Pai que estava nele, que virá a vós. E ele disse, quando o Espírito Santo vier sobre vós, ele revelará estas coisas que eu vos tenho ensinado. E vos mostrará coisas por virem. Aí que está agora. Agora nós notamos que assim como o Espírito Santo operou na igreja, então também tem o Espírito Santo feito exatamente as mesmas coisas hoje. Anunciando pela coluna de fogo, bem exatamente como foi no princípio, a mesma coisa. E vendo isto vir sobre Jesus, João anunciou no Rio Jordão, e tem-se provado tudo, até mesmo fotos científicas disso. Não pode ser questionado. Foi científico, foi material. Não foi um pensamento mítico. Não foi psicologia. Assim como George J. Lacey disse, o olho mecânico da câmera não capta a psicologia. A luz atingiu a lente. E que me diz de você, igreja, que por volta de 6 ou 8 meses atrás aqui, é mantendo-se aqui dizendo... É assim diz o Senhor, que eu vou a Tucson, Arizona. Haverá uma rajada de vento e 7 anjos aparecerão. Vocês se lembram? E mesmo Deus fazendo isso é um real até que a revista Look tirou as fotos disto. Espirituais, previstos, materializados bem exatamente do mesmo modo. Os 7 anjos, os quais produziram o desfecho de todas as escrituras, porque todos os mistérios da Bíblia inteira se colocam nos 7 selos. Nós sabemos que isso é o livro, seu selo, com isso completamente equilibrado. É o mistério do livro inteiro, colocado nesses 7 selos que o Senhor nos deixou trazer. E há homens assentados aqui hoje que estavam bem ali presentes comigo quando aconteceu. A revista Look provou a mesma coisa que realmente aconteceu. Eu o disse. Foi Deus que se mantém atrás de sua palavra para realizá-la quando ele diz que ele o fará. Não é um homem, pessoa carnal como eu mesmo, que está entre vocês, gente. É o eterno Deus. Ele usa o homem, isso é verdade. Ele não faz nada a não ser que ele faça através do homem. Nós compreendemos isso. Ele que é seu agente, isso é o que ele escolheu. Por quê? Eu não sei. Ele podia ter feito o sol pregar o evangelho. Ele podia fazer um vento pregar o evangelho. Podia fazer um vento fazer coisas. Mas ele escolheu o homem. Essa foi a sua ideia. Que o humano tornasse a falar com o humano. Não ele próprio, porém, a palavra do Senhor que veio aos profetas, os profetizadores, os pregadores. E um profetizador que nega a palavra original, como ele pode ser um verdadeiro profeta? Ele não pode ser, porque ele está negando a verdade da palavra. E então, se não faz, então esta palavra, ela própria, se ela é pregada com veracidade da palavra e pela veracidade do Espírito Santo, ela manifestará cada promessa que ela prometeu. Assim é como sabemos se é certo ou não. É isso que Jesus disse: se eu não faço aquilo que está escrito para eu fazer, então não creiais em mim. Vê? Agora, nós vemos essas coisas. Os sete selos foram consumados. E quando essas sete verdades reveladas, deles, ele não nos permitiu conhecer. Nós, quantos estavam aqui aos sete selos e ouviram? Todos vocês, suponho. Veja, o sete selo, ele não permitiu. Ele se manteve bem ali no quarto e revelou cada um deles. E se eu já preguei alguma coisa em minha vida que fosse inspirada, foi isso. Deve ser verdadeiro para vocês. Mantém-se aqui. Eles dizem que vai acontecer e vai bem ali. E mesmo a ciência e tudo mais. A pesquisa científica e tudo. Mistério para as pessoas. Provou que aconteceu bem ali. Volta, eu faço ouvir-se desenrolado e apresenta cada palavra corretíssima. Em que dia nós estamos vivendo? Onde estamos? Nesse sexto selo. Onde todas as sete trombetas soam com esse sexto selo. Quando chegarmos nisso, vocês verão isso. Cada sete trombeta ocorreu nesse sexto selo. O sete é sempre o mistério. Observe esse sete, que é o término. Isso foi a vinda do Senhor. O céu ficou quieto, em silêncio. Ninguém se moveu. Porque o próprio Jesus disse, nem mesmo um anjo do céu sabe quando eu retornarei. Nem mesmo eu sei, eu mesmo, que tempo. O Pai colocou isso em sua mente. Só Deus sabe. O Espírito disse, eu não soube. Logo, não foi revelado. Quando essa sétima trombeta soou, ou o sétimo anjo, um selo foi aberto. Logo, houve silêncio no céu. Não foi revelado o que aconteceria. Porém, com o sexto selo, onde essas trombetas abriram-se, debaixo dali, nós descobrimos que o Cordeiro surgiu, apareceu em cena. Ele tinha deixado o propiciatório, sua obra de redenção terminara. E ele surgiu e tomou o livro da destra daquele que se assentava sobre o trono. E o tempo não era mais. E imediatamente um anjo apareceu no sétimo capítulo, ou no décimo capítulo, e no sétimo versículo, dizendo, este anjo desceu e jurou que o tempo não era mais. Porém, veja você, neste livro estava o que foi redimido. Era o livro da redenção. Tudo o que ele redimira estava escrito nesse livro. Tudo pelo que ele morreu estava escrito no livro. E ele não poderia deixar o seu assento mediador até que ele tivesse completamente redimido. Ele não poderia redimir na cruz, porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro. E ele tinha de ficar ali para fazer intercessões até que a última pessoa estivesse terminada. Glória! Porém, um dia ele se levantou dali. Surgiu. Onde estava o livro? Ainda estava com o dono abstrato, o Deus Todo-Poderoso. E João olhou em volta e ele chorou, porque não havia ninguém, nem mesmo digno de olhar para o livro e principalmente abrir os selos para revelar o que era o mistério oculto. Os mistérios estavam nos sete selos. Quando estes sete selos foram abertos, isso abriu a Bíblia inteira. os sete selos. Ela foi selada com sete mistérios, e nesses sete selos retinha o mistério inteiro dela. E era o livro da redenção, Novo Testamento, não o velho. Este somente proclamou para o Novo Testamento. Eles se têm feito, não podem ser aperfeiçoados sem nós. Hebreus 11. Vê? Agora a redenção somente veio quando o Redentor morreu. E eles estavam potencialmente debaixo do sangue de cordeiros, não do Redentor. Não haviam sido redimidos ainda, até que o Redentor veio. Note agora, quando este Redentor, João olhou em volta, e aqui se assentava Deus sobre o trono, com o livro em sua mão, que fora selado com sete selos, e todo o plano da redenção estava nele, e fora perdido pela raça humana, Adão. E Deus, ele voltou para onde? Satanás não pôde tomá-lo, ele apenas fez com que ele o perdesse. Mas para onde foi o livro então? Não pertencia à raça humana. As bênçãos não pertenciam a aqui. Aqui a raça humana o perdera. Então ele voltou para o seu dono original, que era Deus. Aqui ele se assentou com ele e ele mandou chamar algum homem, alguém que viesse e o requeresse. João olhou em volta e não havia ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém, nenhum anjo, nada que pudesse tomar o livro ou desatar os selos, ou até mesmo de olhar para ele. Ninguém era digno. João disse que ele chorou amargamente. Logo, um anjo veio até ele e disse, não chore, João, pois o leão da tribo de Judá prevaleceu, e ele é digno. E João olhou para ver um cordeiro, ou ver um leão, e o que ele encontrou? Um cordeiro! E era um cordeiro ensanguentado, um cordeiro que havia sido morto. Quanto tempo? Desde a fundação do mundo! O cordeiro surgiu, foi até aquele que tinha o livro em sua destra, e recebeu o livro, subiu no trono e se assentou. Isso mesmo. Terminou. Quando? Quando os selos foram revelados. Quando o último, que era tudo que ele havia redimido, não havia nada. Ele veio para redimir. Ora, por que ele não os redimiu há 40 anos atrás? Há 2000 anos atrás? Veja, o nome deles está no livro da vida, nesse livro. E ele tinha de permanecer aqui, porque era o propósito de Deus redimi-los. O nome deles foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi colocado ali com isto para ser morto. Aqui veio o Cordeiro, quando foi morto, voltou para fazer intercessões. Observe-o! Haverá muitas personificações, muitas coisas mais, porém havia realmente alguém que ia ser salvo. A igreja foi predestinada para ser sem mancha nem ruga. Ela vai estar ali e o Cordeiro morreu por este propósito. Então, quando se redimiu o último nome nesse livro, o Cordeiro apareceu e tomou o livro. Eu sou aquele que redimiu. Os anjos, os querubins, os 24 anciãos, as bestas, tudo se descoroaram. Caíram prostrados diante do trono e disseram, digno és tu. João disse, tudo no céu e na terra me ouviu gritando, amém, gritando, aleluia, e louvores a Deus. O grito subiu, porque seus nomes estavam nesse livro para serem revelados, e o Cordeiro revelara, o Cordeiro o redimira. Porém, ele não podia aparecer até que cada nome fosse revelado. E isso estava ocorrendo no sexto selo, antes que o sétimo selo se rompesse. Então a sem mancha, então o Cordeiro veio para aquilo que ele redimira. Ele vem requerer o que ele redimira. Ele já o tem, bem aqui no livro, o tem tomado de sua mão. Agora ele está vindo para receber o que ele redimiu. Essa é a sua obra, ele terminou. Ele veio para receber isto. Oh, que tempo! Tem provado isto, o sétimo selo provou isto. Voltou e tomou o livro da redenção. Note, era a mensagem do sétimo anjo que devia revelar os sete selos. Apocalipse 10, 7. Agora você encontrará isto, vê? E ele viu este anjo descer, colocar o seu pé sobre a terra e sobre o mar. Esse era Cristo. Tinha um arco celeste sobre a sua cabeça. Note-o, você o encontrará em Apocalipse 1 novamente, com o arco celeste sobre a sua cabeça. Parecia como de jaspe e sardônio, e assim por diante. Aqui vem ele, coloca uma mão, um pé sobre a terra, um sobre a água, levantou a sua mão. Ele tinha um arco celeste sobre a sua cabeça ainda. Isso é um pacto. Ele era o anjo do pacto, que era Cristo, feito um pouquinho menor do que os anjos para sofrer. Ali veio ele, e levantou as suas mãos ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o Eterno, o Pai, Deus, que o tempo não será mais quando isto ocorre. Está acabado, está feito, está terminado. E então a Escritura diz, e a mensagem do sétimo anjo terrestre, o mensageiro sobre a terra, a sétima e a última era da igreja, no início de seu ministério, quando ele começa na terra nesse tempo, o mistério de Deus destes sete selos seria declarado por esse tempo. Agora nós vemos onde estamos. Poderia ser, amigos, poderia ser, note, completamente possível. Todos que têm estado redimidos no livro, ele surgiu para a redenção. Todos que eram para ser redimidos estavam no livro, predestinados antes da fundação do mundo. Ele veio para redimir. Tudo que ele redimira estava escrito nesse lugar. Eu quero lhes fazer uma pergunta agora. E vocês, gente, que estão escutando a fita, ouçam com atenção. Aqueles olhos hediondos, aquelas cabeças hediondas, poderia ser por isso que esta mensagem tem estado tão contra as mulheres da era moderna? Poderia isto ser a mensagem desse último anjo? O que ele disse ali embaixo no rio há quase 33 anos atrás? Assim como João foi enviado, veja, para anunciar a primeira vinda de Cristo. Tua mensagem anunciará a segunda vinda ao redor do mundo. E isso é o que ela tem feito. Então a vinda deve estar próxima. Observe o que acontece agora. Eu tenho coçado a minha cabeça, eu tenho rolado em meu travesseiro, eu tenho andado de um lado para outro. Que é que há comigo? Há alguns dias atrás, eu perguntei a dois homens com quem eu estava viajando de carro, eu perguntei a Jack Moore uma vez, e todos vocês conhecem Jack Moore, eu vou até ele em Shreveport. Eu disse, irmão Jack, o irmão tem sido como um amigo muito íntimo que eu tenho tido na Terra. E antes que eu perguntasse a ele, eu perguntei a minha esposa, se alguém sabe algo sobre mim, meus males e tudo, é minha esposa. Veja, uma pessoa querida. E eu disse para ela um dia, eu disse, querida, embora seu marido, eu sou um ministro do Evangelho. Eu não quero trazer nenhum opróbrio sobre aquele que eu amo. Não, eu não quero feri-la. Eu não traria nenhum opróbrio sobre você. Deus me livre que eu alguma vez faça algo que a prejudique. E quanto mais pensar que prejudique a Deus, o quanto eu o amo, você é minha esposa, ele é meu salvador e Deus. E quero lhe fazer uma pergunta. Não diga com palavras brandas, diga-me a verdade. Eu disse, tenho eu estudado tanto e eu tenho me perguntado. Eu sou de uma constituição esquisita, estranha, eu sei disso. Todo mundo disse, que tipo de pessoa? Bem, veja, não se pode manufaturar a si próprio. Você é o que é, pela graça de Deus. E eu disse, tenho eu perdido a razão só um pouquinho? Você sabe, e um pouco maluco? Eu disse, por que eu estou condenando essas mulheres constantemente quando eu as amo? Eles chamam, disseram que eu era um que odeia mulheres. Eu simplesmente não odeio. Que eu simplesmente odeio mulheres. Está vendo? Isso está errado. Eu amo as mulheres, quero dizer, como minhas irmãs. Eu não vou dar tapinhas em suas costas vendo que você está errada. Eu posso lhe dizer isso. Eu a amo demais para isso. Um homem que fizesse isso é um tipo diferente de amor. Está vendo? Eu a amo porque eu amo o que você é. Você é uma companheira para um filho de Deus. E você é uma parte dele. Está vendo? Eu a amo porque você foi feita à imagem do homem e o homem foi feito à imagem de Deus. Assim, portanto, juntos, vocês são um em Cristo. Por isso que eu a amo. Qualquer outra coisa não tem nada a ver. Deus sabe disso. Toda a minha vida, está vendo? Isso mesmo. Eu a amo. Por que eu me levantaria constantemente quando eles dizem, diga para as mulheres, quando elas disserem que vão ouvir o irmão Branham pregar, pentearem diferente os seus cabelos, colocarem um chapéu ou algo assim, ou alguma outra coisa, porque ele começará a criticar severamente, sem parar, com respeito a cabelo curto e suas não usarem nenhuma maquiagem, e assim por diante, dessa forma. Isso é o que eles fizeram. Oh, ele falou sobre alguém, disseram. Por que o Senhor não... disseram. As pessoas creem que o Senhor é um profeta. Por que o Senhor não ensina as mulheres como receber grandes dons espirituais e coisas assim, em vez de tentar ensiná-las tais tolices assim? Eu disse, se elas não aprenderem o seu abecedário, como saberão álgebra? Ponha-se em ordem primeiro. E quanto mais eu prego, pior fica. Então você diz, por que você não desiste? Não, Senhor. Tem de haver uma voz, uma testemunha contra isso. Um dos maiores homens no ministério hoje impôs as mãos sobre mim há pouco tempo e disse, eu vou orar pelo Senhor, irmão Branham, se o Senhor me deixar fazer. Que Deus tire isso do seu coração. Disse, deixe aquelas mulheres em paz nessas coisas. Eu disse, crê nisso, Senhor? O Senhor é um pregador de santidade? Ele disse, certamente, eu não creio, mas, disse, isso é com... Eu disse, não. Ele disse, isso é com os pastores. Eu disse, eles não estão fazendo isto. Alguém tem de fazer. O rio tem de ser cruzado. Pele tem de ser completamente tirada. Eu não desejo fazer isto. Deus sabe que eu não desejo fazer isto. Muitas daquelas mulheres alimentam meus filhos. E elas dariam a sua vida por mim, quase. Pense. E a graça de Deus derramada abundantemente pelo Espírito Santo. Vocês acham que eu ainda poderia ficar quieto e ver essa pobre pessoa ir se afundar além na eternidade sem esperança se eu não clamar contra isto? Não para ser um sabichão, mas o Espírito dessa nação, o Espírito da Igreja, não o Espírito de Cristo agora, o Espírito da Igreja, a denominação, tem lançado essas mulheres completamente para dentro daquela confusão ali. E eu sou apenas uma voz clamando, saia disso! Fuja dessa sujeira! Não deixe o diabo fazer uma coisa como essa a você. É errado! E vocês, assembleias de Deus, deixam essas mulheres cortarem curto o cabelo delas, mas as proíbem de usar maquiagem. Não há realmente uma escritura contra maquiagem, mas há contra cortar curto o seu cabelo. Ela nem mesmo está em condições de orar diante de Deus, a Bíblia diz. O marido dela tem o direito de dar a ela um divórcio e de deixá-la, certo? Ela se apresenta ao mundo como uma mulher impura. A Bíblia assim disse. Ela desonra o seu próprio marido quando ela faz. É exatamente isso que a Bíblia disse. Vê? Bem, mas uma mulher usar maquiagem, nós encontramos uma mulher que fez isso na Bíblia. Somente uma, pois Jezabel. É esta mesmo que foi. A única pessoa na Bíblia que usou maquiagem foi Jezabel. E Deus imediatamente a deu de alimento aos cães selvagens. Ela se tornou uma desgraça. E até mesmo o seu... Tudo que é vil chama-se Jezabel. Você não tem de fazer isso. Você não tem de fazê-lo. O que o faz fazê-lo, então? O espírito do diabo. Vocês não compreendem isto. Eu sei que vocês não compreendem. Vocês são pessoas boas demais. Vocês são boas. Vocês apertam minha mão, conversam comigo. Eu as amo. Isso mesmo. Porém, se eu vejo isso, não seria eu um hipócrita? Paulo disse, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Que o sangue de nenhuma mulher esteja sobre mim naquele dia, ou de nenhum homem. Eu lhes tenho dito a verdade, e eu tenho odiado fazê-lo. Não odiando porque eu não queira fazer o que Deus me diz para fazer, porém, eu as amo. Eu não quero feri-las, então o que eu vou fazer? Mas o amor divino, puro, o levará a fazê-lo. Jesus até mesmo orou para escapar da cruz. É possível que o cálice passe, disse, contudo, não a minha vontade, a tua. Vou eu ter de ser o sujeito que diga isto? Vou eu ter de tomar essas preciosas mulheres que são tão amáveis e tudo mais e simplesmente descascá-las em pedaços? Vou eu ter de fazer isso? Vou eu ter de tomar os meus irmãos ministros e me pôr ali e lhes dizer que eles amam o dinheiro e a denominação mais do que amam a Deus? Eu, aos meus preciosos irmãos que colocam seus braços, tenho eu de fazer isso? Deus, não me deixes fazê-lo. Porém, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho. É o amor genuíno que me levou a isto. É por isso que esta mensagem tem sido desta maneira? Em nenhum lugar mais no mundo é assim. Como fica isto? Correto. Eles têm medo, vê? Porém, ela tem sido destemida. Exatamente. Deus é sempre dessa maneira. Veja. Correto. É por isso que as mulheres têm sido tão repreendidas por esta mensagem? Sem saber, não foi revelado. A mim foi mostrado, porém não me veio até exatamente o outro dia. Vê? Olha aí. Correto. Seguramente se enquadra com o ministério. Agora, espere um minuto. Já houve antes um tempo em que se tenha tornado o mundo da mulher? Sim. De acordo com a história, nos dias de Elias, houve uma mulher chamada Jezabel. E ela teve o direito de governo sobre a igreja de Deus, o que a Bíblia diz que ela novamente terá nos últimos dias, seu espírito, através de uma igreja, uma organização. E ela será uma meretriz, e todas as outras igrejas com ela serão prostitutas, do mesmo modo como ela é. Isso está correto? Apocalipse 17 diz: ela é uma meretriz, e ela é a mãe das prostituições. Isso não pode ser homem, isso são mulheres, vê? E elas foram todas lançadas vivas no lago de fogo e consumidas. É isso verdade? Aí que está. Note, quando essa Jezabel surgiu em cena, houve um homem que se levantou contra isto. Deus trouxe um homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele vem. Ele não tinha nenhuma prática de ministério, ele nunca foi sacerdote nem nada. Ele apareceu, um velho e rude lenhador pelo nome de Elias. Ele pôs o machado à raiz da árvore. Eles o odiaram. Não somente isso, mas toda a congregação dele o odiou. E uma vez ele pensou que ele estava sozinho. Ele disse: não, eu ainda tenho 7.000 que estão justamente com você. Esse era aquele grupo eleito. Veja, há sempre esse grupo. Disse: não temas, Elias. Eu sei que tu pensas que estás acabado, porque as denominações te fizeram correr aí para cima do monte. Porém, disse, eu tenho 7.000 que creem na mesma coisa que estás pregando. Veja, eu os tenho. Então, depois do seu dia, Roma tomou conta. E ali tornou-se um tempo que era um mundo da mulher novamente. Todas as modas das mulheres, como elas se mostravam com toucas e coisas. Veja. E Deus levantou um outro homem com o mesmo espírito sobre ele, o espírito de Eliseu. Isso está correto? E ele disse: o machado está posto à raiz da árvore. E havia uma velha mulherzinha belicosa ali, que tinha se casado com o seu... deixou o seu marido, casou-se com o irmão dele, Herodias. E ela era uma palhaça completamente pintada daquele dia, que dançava. Ela ensinara a sua menina a dançar. Ela tinha uma filha, por pai de criação, o irmão dele, Herodias. Que ela era a filha da mulher. E então, ela a ensinou a dançar. E ela tornou-se uma verdadeira dançarina de striptease, imitando sua mãe. E ela achava que ela podia se casar 4 ou 5 vezes, fazer qualquer coisa que ela quisesse. E aqui apareceu Herodes. Eles eram todos judeus agora, lembre-se. Eles eram gente de igreja. Aqui apareceu Herodes e a igreja dele, para ouvir este profeta, que o povo cria que era um profeta. Ele caminhou bem em direção ao rosto dos dois e disse: não te é lícito possuí-la. E isso a fez explodir. Está vendo? Agora, um homem comum teria dito: como você vai, Herodias? Nós seguramente estamos alegres de tê-la em nossa congregação hoje. Mas não o João! Quem saístes a ver quando saístes a ver João? Saístes a ver um que está todo bem vestido como um sacerdote? Disse, não, esse tipo beija os bebês e enterra os mortos, está vendo? Ele disse, o que saístes a ver? Um vento, uma cana que é agitada por qualquer vento? Eles dizem, venha cá, João, nós lhe pagaremos mais se você pregar para nós. E nós somos a maior organização. Não, João, não, ele jamais foi para ver isso. Disse, o que fostes ver então quando saístes a ouvir e ver João, um profeta? Ele disse, eu digo a vós, mais do que um profeta, podeis receber isto. Este é ele de quem o profeta falou que estava vindo. Eu enviarei o meu mensageiro diante da minha face, e ele preparará o caminho do Senhor. Ele era o mensageiro do concerto. Ele disse, não tem havido um homem que seja nascido de mulher tão grande quanto ele é. Está vendo? Esse é o tipo de homem que Deus levantou para esse dia. Elias, um homem rústico. João, a mesma coisa. Está vendo? O espírito de Elias estava sobre João. E ele diz que, quando vier o dia de uma mulher novamente, esse espírito se levantará novamente antes da vinda do Senhor, quando a terra será queimada e o justo andará sobre as cinzas dos ímpios como cinzas debaixo de seus pés. Ele prometeu isto novamente nestes dias. Note, o Espírito Santo prometeu isso. É um encaixe com o tempo em que estamos vivendo. Deve haver alguém que se levante. Isso tem de vir, pois é assim diz o Senhor, o quarto capítulo de Malaquias. É exatamente isso que ele disse que seria o sinal. Pouco antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei Elias. E o que ele fará? Converterá os corações dos filhos de volta à doutrina dos pais, de volta à Bíblia, dessa diferença denominacional, e de volta à Bíblia, de volta a Deus. Isso é o que ele faria. Note em que grande tempo nós estamos vivendo. Aqueles profetas repreenderam aquelas mulheres modernas de seus dias, e ambos pagaram por isto com suas vidas. A história prova que, cada uma dessas vezes, era um mundo da mulher, quando mulheres controlavam. Olhe em redor hoje. Nós teremos uma presidenta num destes dias. Parece que poderia acontecer agora mesmo. Na realidade, ela é a presidenta. Ele é simplesmente um testa de ferro. Aqui há pouco tempo, em uma das outras nações, ela estava recebendo louvor e tudo de todas as pessoas, até que o presidente, ele próprio, disse, eu sou o marido dela. O presidente dos Estados Unidos, veja, ela estabelece as modas, as mulheres a seguem, exatamente como Jezabel fez. Vocês ouviram o meu sermão sobre religião de Jezabel? Veja, vocês sabem sobre isto. Vocês veem onde nós estamos agora? Vocês viram o que aconteceu aqui há uma semana ou duas semanas atrás, aqui na cidade? O ministro da fé luterana convidou o ministro católico do Sagrado Coração para subir e pregar para ele. E ele pregou. E o ministro da fé luterana foi até o sacerdote católico e pregou para ele. O concílio das igrejas vem ali agora que está se encontrando em Roma. Esta carta circular desse meu bom amigo David Duplessis, quando eu me assentei ali, reclamei para ele acerca disto, no arroio 14 milhas, há pouco tempo, não me dando conta de que ele lançara a igreja bem para dentro da Babilônia, quando todo mundo estava dizendo, todas as igrejas vão ser uma só agora. Sim, eu sei disso, veja, bem exatamente o que está escrito no meu livro de profecia em 1933, que isso ocorreria. Ora, você não percebe que é Satanás unindo uns aos outros? A Bíblia diz isso. E logo após um pouquinho de tempo, exatamente um pouco de tempo, assim que eles se tornam um, então o interdenominacional está terminado. Veja, ali estará a sua marca da besta, correto. Simplesmente não tenho tempo para seguir adiante com respeito a isto. Porém, são quase 15 para o meio-dia. Veja, eu quero terminar isto completamente, chegar neste ponto. Eu apenas estou colocando estas escrituras aqui onde vocês possam ver a possibilidade de onde nós estamos. E então nós encerraremos exatamente dentro de alguns minutos. Agora notem exatamente o que ocorreu. Os profetas repreenderam aquelas mulheres naqueles dias. e foram chamados de inimigos de mulher. Isso mesmo. A história prova que assim foi. Agora, espere só um minuto. Você que está anotando as escrituras, você deve anotar 1 Timóteo 5:6. A Bíblia disse: a mulher que vive em prazer mundano não pode ser os prazeres de Deus. Então teria de ser, veja, a mulher que vive em prazeres mundanos está morta enquanto vive. Isso é o que o profeta disse, São Paulo. A mulher que vive nesta condição mundana está morta enquanto vive. E se ela rejeita a misericórdia, ela pode cruzar a linha de separação, onde não há mais lugar para ela. E então, onde ela está, com seus olhos pintados, seu cabelo cortado, e ela tem cruzado a linha, sem meio de voltar, e tem de haver um ministério que seja pregado para ela. Mas lembre-se, nesse tempo, está tudo acabado. Está feito. É simplesmente um tormento. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas, Joel assim disse, mas não haverá tempo para a redenção. Está tudo terminado. O Cordeiro tem tomado o seu livro e terminam seus redimidos. Assim como Jesus primeiro pregou e foi rejeitado, e então foi e atormentou aqueles que estavam ali, pregou para aqueles que estavam em prisão, que não podiam se arrepender. Sem tempo para a salvação, esse mesmo ministério terá de se repetir novamente. E se isso pudesse ser a terceira puxada para os perdidos eternamente? E se for ali? Eu espero que não seja. E se for? Pense nisso, só um minuto agora. E se for? Deus me livre! Eu tenho filhos. Vê? Isto, porém, seguramente parece bem semelhante daqui. Por que essa visão veio quando eu era garoto? Por que eu nunca pensei nisto antes? Por que esse transe veio ali no quarto outro dia? Diz, aqui está bem no meio das almas perdidas. E Jesus pregou a elas, terminou, porém elas nunca se arrependeram. E quanto mais eu prego, pior elas ficam. Não há nenhum arrependimento, nenhum lugar para isso. O Cordeiro tomou o seu livro quando o sétimo selo estava quase pronto para ser aberto, o sexto selo. Lembre-se, ele escondeu o sétimo selo de nós. Ele não abriu. Quando o anjo permaneceu dia a dia dizendo, entretanto, ele não o fez nesse selo. Disse, há silêncio no céu. Ninguém sabia. Era a vinda do Senhor. Oh, você disse, não pode ser. Eu espero que não. Apenas vamos avançar só mais um pouquinho aqui. Eu tenho algo anotado. Vejam. Muito bem. Lembre-se, aquela que vive em prazer mundano, das coisas do mundo, atuando como ele, ela poderia ir à igreja e agir como uma santa. Isso não tem nada a ver, veja, porém, ela está morta enquanto vive. Olhe o que as denominações têm feito por ela. Eles fizeram-na uma manipuladora da Santa Palavra, o que é contrário à Bíblia. Eles fizeram-na uma pregadora. É proibido da Escritura. Até mesmo fazem-na agora se tornar soberana, prefeita, governadora, tudo no país. E uma ministra na casa de Deus, quando ela é culpada de cada pecado que já foi cometido. Ela é a causa disso, isso mesmo. Agora, eu não estou falando de direitos. Ela é culpada. É ela que fez com que cada nenê nascesse cego. É ela que fez com que cada sepultura fosse cavada. É ela que causou o pecado, enfermidade, tristeza. Uma ambulância não pode tocar a sirene, a menos que uma mulher causasse isso. Nenhum choro pode se dar, nenhum pecado, nenhuma morte, nenhuma tristeza, nenhum sofrimento, a não ser que uma mulher o fizesse. E Deus a proíbe de ir ao púlpito pregar. Contudo, elas o fazem. Denominação, vê onde está? Ela é uma deusa. Como o diabo está agindo? Ora, o povo católico as faz, mulheres, deuses, ora a elas. Isso mesmo, a deusa Maria, e assim por diante. Eu vejo em que sentido no concílio ecumênico eles disseram que sucederia, que eles orariam um pouquinho mais para Jesus se isso ajudasse os protestantes a entrarem. Oh, tão coberto de açúcar, imutável, eles disseram. é ainda o mesmo velho diabo. A Bíblia disse que ele fez com que todos recebessem uma marca em suas testas, aqueles que não tinham os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. É com a igreja predestinada que eu estou falando, não com aqueles ali fora. Não, Senhor. De cada grupo ele tem tirado os seus predestinados. É para isso que ele está vindo, em cada era. Ali ela se mantém. Ali está ela. Essa é ela. Prega a palavra. Manipula a palavra. Se torna uma deusa. É a causa de todo o pecado. A Bíblia disse, eu não permito que mulher ensine ou use de autoridade, mas que esteja em obediência, assim como também disse a lei. Está vendo? E ela não pode fazê-lo. Porém, eles fazem-na uma soberana da terra, prefeita, governadora. Logo, ela será presidenta. Seguro. Aí que está. É assim mesmo. Veja. E as pessoas fazem isso porque elas não se importam com esta palavra. Não, Senhor. Elas jamais verão isto. Olhe para aqueles judeus que se achavam ali, eruditos, ótimos homens. E Jesus disse, vós sois do vosso pai, o diabo. E se eu o trouxesse a um julgamento agora mesmo diante de vocês? Vamos só tentar fazer isto um minuto. E Deus me perdoe por tomar partido contra ele. Porém, só um minuto para lhe mostrar algo. E se você diz, bem, eu, glória a Deus, eu falei em línguas, aleluia, eu sei, eu, sim, eu o recebi. Bendito seja Deus, sim, você recebeu? Lembre-se daquelas pessoas de Israel. A Bíblia disse que, depois que ele chamou o povo para fora e os salvou do Egito, ele os destruiu, porque eles não seguiram a mensagem. Do céu! Eles comeram maná que Deus fez chover sobre a terra para eles comerem. E permaneceram na presença do mensageiro e viram a coluna de fogo. E ouviram a voz de Deus e a viram ser confirmada. E então, porque eles quiseram crer em Coré, pode haver mais homens santos. Pode haver isto, isso e aquilo. Nós também temos de ser santos. Nós temos de fazer tudo isto. Todo o povo é... Deus disse, separa-te deles. Foge dali. Moisés disse, todos que estão do lado do Senhor, venham comigo. Isso mesmo, vê. E ele simplesmente abriu a terra e os engoliu. Vê. Eles também eram boas pessoas. Seguramente que eram. Eles eram ótimas pessoas. Sim, Senhor. Mas isso não bastou. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não aquele que começa. É aquele que termina. Porque não há atalhos. Você é desqualificado no fim da corrida. Nenhum atalho. Você deve vir exatamente da maneira que a Escritura disse. Se ela diz, arrependei-vos e sejais batizados no nome de Jesus Cristo, recebereis o dom do Espírito Santo, não há atalho. Aperto de mão, unir-se à igreja ou denominação. Por esse caminho, a menos que você morra para si mesmo e nasça do Espírito de Deus, você está perdido. Isso é tudo. Não há atalho. Você diz, bem, eu pertenço à igreja. Eu sei, isso é bom. Bem, minha mãe, eu não duvido disso, porém é com você que eu estou falando, está vendo? Você tem de vir por esse caminho, porque não há atalhos. Você é desqualificado no juízo. Você vem pelo único caminho. Há somente um caminho, e Cristo é esse caminho. E Cristo é a palavra que vive em você, que confirma tudo o que ele prometeu em seu tempo. Estão vendo? Vocês entenderam isso? Muito bem. Notem agora. Alguém diz, estas pessoas são boas, seguramente. Eu não digo que elas não sejam boas pessoas. Eu não digo que Santa Cecília e todas aquelas não fossem boas mulheres. Assim foi minha mãe, mas seguramente eu não oro a ela. Certamente que não. Certamente, eu tenho visto muitas boas pessoas. Mas elas não são deusas, elas são mulheres, homens. Há somente um mediador entre Deus e o homem. Então, por quê? Por que faria um homem, um pentecostal, homem mundial, essa carta circular que o irmão Duplessis, nosso precioso irmão, tem circulado? Talvez alguns de vocês a tenham. Colocaram, sim, vocês a receberam, no concílio ecumênico, ao lado do Papa, e disse, foi muito espiritual. Isso é discernimento de espírito, não é? Oh, o Espírito do Senhor estava ali. Muito espiritual. Aí está. Por quê? Porque é uma oportunidade de unir os protestantes e isso juntamente, pela qual nós temos lutado por anos e a Bíblia tem defendido ter-nos dito que viria, um de nossos maiores líderes entra, disse, isso mesmo, é isso que nós fazemos. E toda a igreja protestante está se deixando enganar por isto. E precisamente, se você procurar ali, assim diz o Senhor. Primeiro, a palavra o disse. Então, o Espírito do Senhor disse, em 1933, que disse todas estas outras coisas sobre as nações entrando em guerra e como as máquinas seriam, e tudo dessa forma, disse que é exatamente isto que aconteceria no fim. E aqui está, jamais falhou. E assim nós vemos tomando forma. Vocês se lembram do meu sermão sobre religião de Jezabel há pouco tempo? Vocês se lembram de Eliseu descendo a estrada naquela manhã para falar a eles? Isso, eu preguei sobre isso, vê? E como eu predisse então que viria o tempo quando este concílio ecumênico finalmente se tornaria a marca da besta, porque ele se uniria com a besta, está se unindo. Em minha era, eu tenho vivido para ver isto. E aqui os protestantes, aos milhões, se deixam enganar por isto. Por quê? É isso que eles estão buscando. Eles estão cegos! Jesus disse para aqueles fariseus, vós cegos, guias de cegos! Se o cego guia o cego, ele disse, não cairão todos no buraco? E é aí que eles caem. Como eu poderia algum dia crer que um homem que esteve comigo e falou comigo pudesse se sentar e fazer uma afirmação como essa? Veja, está oculto dos olhos do sábio e prudente. Eu revela aos pequeninos para que os tais aprendam. Eu sei que um dia isso vai custar a minha vida. Isso mesmo, isto vai. Mas aqui a verdade está sendo conhecida. O primeiro a morrer por este plano do Espírito Santo foi João Batista. Mas ele não se esquivou, ele morreu como um homem. Então veio o Senhor Jesus, eles o crucificaram. Ele pregou que o Espírito salvaria o homem do pecado. Isso está correto? Então eles apedrejaram Estevão, ele pregou contra o pecado, ele os deixou tão irados que eles golpearam sua cabeça. Mas ele morreu no Espírito, ele entregou o Espírito e foi unir-se aos outros naquele número vivificante. A Pedro e Paulo e João o Divino, eles entregaram suas vidas para que o Evangelho pudesse resplandecer. O que eles fizeram? Eles mesclaram o sangue deles com os profetas do passado para que a verdadeira palavra de Deus fosse honestamente falada. Almas debaixo do altar estavam clamando quanto tempo? Para o Senhor punir a todos que têm feito o mal, mas vai haver mais que darão o sangue de suas vidas. Sim, isso mesmo. Que evangelho do Espírito Santo e sua corrente carmesim simplesmente continua encharcado de sangue. Sim, acabará um dia, porém estou esperando essa hora quando estiver terminado. Uma irmã, há pouco tempo, teve um sonho. Ela o enviou a mim e disse, eu os vi, aquela igreja preparou uma maneira que vai matar. A mim, secretamente, um dia, quando eu estiver saindo do meu carro, entrando, serei baleado do... Mas disse, então o Espírito disse, não nesse tempo, porém virá mais tarde. Deus me livre que eu me comprometa com qualquer coisa, que eu não conheça nada a não ser Jesus Cristo e a Ele crucificado. Nós estamos vivendo num dia horrível. O pecado tem feito isto. Sim, eles apedrejaram Estevão, eles mandaram cortar a cabeça de João, ela mandou. Eu não sei de que maneira nós daremos as nossas, porém, será algum dia. Em São João, se vocês quiserem essa escritura sobre isso, São João 6,49, é onde eles comeram maná e Jesus disse, e eles estão, cada um morto. Diz, bem, minha irmã, eu vi esta mulher dançar no Espírito. Oh, sim. Eu os vejo fazer isso. Eu a vi falar em línguas. Eu a vi, sim. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, eu tenho feito todas estas coisas. Eles comeram maná no deserto, Jesus disse. E eles estão, cada um, eternamente separados. Eles estão mortos. Isso é eternamente perdido. Eles pereceram bem ali no deserto. Vocês se lembram do capítulo 6 de Hebreus? Aqueles que uma vez conheceram a verdade e recusaram andar nela, não há mais arrependimento para eles. Veja, um crente fronteiriço, quando a verdade é apresentada a uma pessoa pela última vez e eles recusam recebê-la de acordo com o livro de Hebreus, veja, eles não há sequer nada no mundo que possa salvá-lo. Eles estão liquidados. Nenhum arrependimento, nenhuma redenção. Não resta nada para eles. Eles estão eternamente separados. A Bíblia assim diz, esperando o fogo terrível e a indignação que há de devorar o adversário. E quando a verdade do Evangelho tem sido provada, completamente vindicada, e então voltam-se para trás e se afastam dela, eles estão liquidados. Isso é tudo. É terrível, mas eu tenho de dizer, lembre-se dos anjos que não guardaram o seu principado. Porém, foram deixados ali naquela casa de prisão em trevas, onde o mundo está andando hoje. Nessa mesma prisão, não há arrependimento. Lembre-se, alguns anos atrás, eu disse, quando eu vim de Chicago, ou a América receberá isso este ano, ou ela não receberá de modo algum. Vê para onde ela se tem ido? Sim. Agora, eu me pergunto se poderia ser a terceira puxada. Oh, Deus, que isto esteja longe de mim. É para isso que é a terceira puxada? Poderia ser isso? Pensem nisto, amigos. Pensem nisto. Eu não gosto de pensar. Jesus disse, este tipo de hipocrisia, se você deseja anotar isso, Mateus 23, 7, eu tenho aqui, leia isto. Porém, você pode ver. Vós, fariseus cegos. Vamos, vocês têm apenas 1 ou 2 minutos de sobra? Vejamos, vamos apenas nos voltar para isto, porque eu disse, leia-o. Houve algo ali que eu quero ler pouco antes de... Agora, pode ser que eu corte alguma outra coisa, mas vamos tomar isto só um minuto. Mateus 23, só um minuto. Muito bem. E nós vamos começar no 27º versículo. Somente ouçam agora, leiam a coisa inteira quando vocês chegarem em casa, se vocês quiserem. Só mais alguns minutos. Agora, observe aqui, Mateus 23, que começa no 27º versículo. Ai de vós, escribas! Agora, lembre-se, isto é ao homem santo que ele está falando. Ai de vós, escribas, e vós, fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que são pessoas mortas. Veja, sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de homem morto e de toda a imundícia. Hipocrisias, invejas e porfias no lado de dentro deles. No lado de fora, eu sou o doutor fulano. Assim também vós exteriormente pareceis justos ao homem. Olhe para o concílio ecumênico e para os pentecostais assentados ali. Mas interiormente vós estáis cheios de hipocrisias e de iniquidade. O que é iniquidade? Algo que você realmente sabe que é correto e não o faz. Jesus, agora observe o que ele, sobre qual geração ele coloca isso agora. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Veja, ó, os profetas. E dizeis, se existíssemos naquele tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Nós teríamos crido na palavra do Senhor se nós tivéssemos vivido lá no passado. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Encheis vós, pois, a medida de vossos pais. É exatamente isso que está ocorrendo. Agora, observe o que ele diz aqui. Serpentes e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como vocês podem fazer isto? Agora, ele está falando com ministros. Veja, isso mesmo. Homem santo. Como você pode se levantar e saber que a Bíblia prediz e diz para aquelas pessoas não fazerem isso? E você pode se levantar e se comprometer por alguns dólares miseráveis e repugnantes por alguma popularidade e alguém lhe bate nas costas e lhe chama de doutor? Como você pode dizer que ama aquelas pessoas? Eu estou pregando em fitas também. Estão vendo? Como você pode dizer que ama aquelas pessoas e deixa uma coisa como essa acontecer? Estão vendo? Vocês, fariseus, vocês cegos, vocês serpentes, vocês geração de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Quando você, Como pode um homem hoje que sabe que estas coisas estão erradas e se levantar ali para segurar a congregação dele, para fazer a denominação dele crescer e falhar em dizer às mulheres e homens? Como você vai escapar da ira do inferno quando ela foi feita para você? Como você vai fazer? Está vendo? Ouça, ouça aqui. O que vai ser? Portanto, 34º versículo. Eis que eu irei vos enviar profetas. Eu irei no futuro. Aí está os seus fariseus voltando novamente. Está vendo? Homens sábios, escribas, a uns deles matareis e crucificareis. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Ele predisse que ele enviaria profetas a ele, com a palavra do Senhor. E o que eles fariam? A mesma coisa que os pais deles fizeram. Porque isso é o que você é. Espíritos não morrem. O homem que é possuído por eles morre. Porém, espíritos não morrem. Ele disse, vós sois os filhos, vós sois aqueles. E simplesmente note como são estas coisas. Como que São Paulo se levantou ali, você crê que ele era um profeta? E condenou as mulheres por cortarem curto o cabelo delas. Condenou as organizações delas. Anunciou que cada homem que não fosse batizado no nome de Jesus Cristo devia vir e ser batizado outra vez. Isso está correto. E hoje eles se comprometem e amenizam o negócio. Eles, aliás, não conhecem diferença. É lamentável. Se a hora acabou, eu posso dizer isto. Veja, eles eram cegos, predestinados para serem cegos. Deus seja misericordioso, eles não podiam ver. Jesus disse, vós sois cegos, escribas e fariseus cegos, hipócritas. Quando ledes a mesma palavra que todos eles leram, e aqui vós vindes e me condenais. E eu sou exatamente o que a palavra disse que seria neste dia. Eu seria o mensageiro deste dia. Eu sou o Messias, ele disse em tantas palavras. Eu sou o Messias. Tenho eu falhado em provar isto? Eu não tenho feito o que estava escrito de mim. Então me condenai. E vós, fariseus cegos, guiais as pessoas a uma coisa como essa. E enviais todo o grupo. Disse, bem, os cegos guiam os cegos. Disse, vós sois, você disse, ó, se nós tivéssemos vivido no passado, no tempo de São Paulo, sim, eu teria tomado o partido de São Paulo. Vós hipócritas, estão vendo? Por que vocês não tomam o partido da doutrina dele? Vocês teriam feito a mesma coisa então que vocês fazem agora, pois vocês são filhos de seus pais organizacionais. Fariseus, saduceus e virtuosos aos seus próprios olhos. Isso mesmo. Eu lhe direi, e quanto à hora que nós vivemos, me pergunto se isto poderia ser a terceira puxada. Só um minuto agora, veja. Jesus disse, este tipo recebe maior condenação. Não é terrível? Como um grande americano certa vez, quando o inimigo estava a ponto de tomar esse país. Houve um homem na hora da meia-noite que pulou num cavalo e desceu a estrada gritando, o inimigo está vindo. Foi Paul Revere. Eu também sou americano. Eu estou cavalgando nesta hora da meia-noite, não dizendo que o inimigo está vindo, mas que ele está aqui. E não está vindo, ele já está aqui. Ele realmente tem conquistado. Receio de que esteja terminado. Conquistando nesta hora da meia-noite. Em Tucson, os sete anjos, qual foi a mensagem? O término do mistério de Deus. Imediatamente depois disso, descendo a cordilheira, todos vocês ouviram com respeito às montanhas. Notem, o irmão Fred conseguiu algumas fotos disto, e o irmão Tom e eu consegui algumas fotos, alguns filmes, tudo. Nós vamos mostrar isso aqui algum dia e lhes mostrar exatamente onde foi. Todos vocês conhecem a história. Ele disse, ali está a sua primeira, segunda e terceira. E o irmão Fred tem uma foto sobressalente disto, quando ele e a irmã Marta passaram. As nuvens haviam subido da umidade da terra e haviam escondido todos os demais, e justamente mostrando as três puxadas. Uma aqui e uma ali. Vê? Os sete. Observe. A primeira, três. Três é perfeição. Isto é quando o ministério saiu. A segunda puxada foi o discernimento de espíritos, a profecia. Primeiro foi a cura dos enfermos. A segunda foi a profecia que saiu e conhecia o segredo dos pensamentos quando a própria palavra se manifestou. O que? Isso é graça. Porém, lembre-se, o sétimo é o término. Poderia isto ser a puxada final? Está tudo acabado? Poderia ser? Pense nisso agora. Pense só. Onde você está, vê. Sete é sempre o término. Três puxadas. O ministério de Jesus consistiu de três puxadas. Vocês sabiam disso? Notem! E sejam sinceros, se vocês algum dia foram em suas vidas, agora por um minuto, alguns minutos. Sua primeira puxada foi curar os enfermos. Ele se tornou um homem muito popular. Todos criam nele. Pareciam crer. Isso está correto? Quando ele saiu curando os enfermos, todo mundo o queria em suas igrejas. Porém, um dia ele virou-se e começou a profetizar, pois ele era a palavra e ele era o profeta do qual Moisés falara. E quando ele foi lhes dizer como que eles estavam vivendo e as coisas que eles estavam fazendo, ele se tornou muito impopular. Essa foi a sua segunda puxada. Eu me pergunto se isto se tem tornado a tipificar novamente. Só pense um minuto. Poderia ser a primeira curando a todos. A segunda, oh, poderia ser só Jesus, poderia ser Beelzebu, poderia ser um. Essa é a mesma coisa que eles fizeram ali, tá vendo? Os mesmos espíritos vivendo na mesma classe de gente. Pessoas condenadas que jamais podem ser salvas, porque elas foram condenadas antes. Elas... como Judas Iscariotes, nascido filho da perdição. Você diz, Judas? Seguramente. Lembre-se, ele era muito religioso, porém ele não pôde ir o caminho todo com a mensagem. Ele pôde tomar parte dela, mas o restante dela ele não pôde tragar. Eles podem tomar curas e coisas como essas, porém quando se trata de Deus falar para esquilos virem à existência, então isso é demais de profundo para eles. Não pode ser. Esse era Judas. Seu espírito pode viver exatamente até esse ponto. Ele não consegue segui-la depois disso, está vendo? Eles puderam aceitar bem a Moisés quando ele abriu o Mar Vermelho e assim por diante, dessa maneira. Mas quando se tratou de descer para dizer que não era para eles, que não era para todos os demais fazer isto, ou isso ou aquilo, ele faz a si mesmo Deus sobre nós. Veja, eles não puderam seguir isso, Coré e eles. Então, eles tinham de ter uma organização, então Deus simplesmente os engoliu. O ministério de Jesus, quando ele estava curando os enfermos, ele foi admirável, esse jovem profeta da Galileia. Ora, ele faz o cego ver, ele tem até mesmo ressuscitado os mortos. Nós temos três casos disso. Ele realmente ressuscitou os mortos. Porém, um dia ele voltou-se, ele disse, vós, raça de víboras, limpais o exterior do fraco, vós apresentai-vos seus santos, porém no vosso interior não sois nada a não ser um bando de cobras. Oh, quando essa profecia saiu, condenando aquela organização, então mudou. Eles se voltaram contra ele, isso mesmo. E finalmente, ao rejeitá-lo, eles o crucificaram. Porém, você não pode matar o ministério, ele continua vivendo. Você pode fazer o mensageiro dormir, mas não pode fazer a mensagem. Correto. Ele continuou vivendo. E note, quando vem a terceira puxada do seu ministério, a primeira foi curar os enfermos. A segunda foi repreender as organizações e profetizar o que eles haviam feito, o que eles eram e o que estava vindo. O que é, virá. O que foi, o que é e virá. Isso é o que ele fez. Isso está correto? Porém, sua terceira puxada foi quando ele pregou aos perdidos que não podiam mais ser salvos. Eles estavam ali embaixo onde aqueles grandes olhos pintados estavam. Pregou às almas no inferno que não aceitaram misericórdia, mas que estavam eternamente separadas da presença de Deus. Contudo, tiveram de reconhecer o que ele era, porque Deus o fez percorrer ali. Eu me pergunto se seu ministério acende completamente da mesma forma nos últimos dias, como foi. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. As obras que eu faço, vós também as fareis. Perdidos jamais poderiam ser salvos. Eles haviam rejeitado misericórdia. Essa foi a sua terceira puxada. Agora, há alguma pergunta? Sua primeira puxada, ele curou os enfermos. Isso está correto? Seu segundo ministério, ele estava profetizando. Seu terceiro ministério estava pregando aos perdidos eternamente. As três montanhas, assim por diante. Os perdidos eternamente. O ministério de Noé, todos os ministérios fizeram o mesmo. Noé pregou, isso mesmo. Ele entrou na arca, e quando ele entrou na arca, houve sete dias que nada aconteceu. Seu testemunho pregou aos condenados. Sodoma e Gomorra, Jesus se referiu a ambas como no futuro. Antes da vinda do Filho do Homem, assim será como nos dias de Noé. Assim será como foi nos dias de Sodoma. Ele se referiu a Noé. Noé teve três puxadas, e a sua terceira foi para os perdidos depois que a porta se fechou. Pois Deus deixou estabelecido bem ali, onde ninguém pudesse entrar ou sair. Eles estavam do lado de dentro. Pois, assim como na sétima montanha, a montanha mais alta, é aí que ele estabeleceu a arca, montanha. Está vendo? Isso mesmo? Nos dias de Sodoma, a primeira puxada foi o justo Ló. E a Bíblia disse, os pecados de Sodoma afligiam a sua alma justa diariamente, o modo que aquelas mulheres atuavam e faziam. Você lembre, como foi nos dias de Noé, o que eles estavam fazendo? Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Mulheres. Veja, mulheres. O que foi nos dias de Sodoma? Mulheres. E a primeira mensagem foi Ló. Eles o trataram com o máximo de desprezo. Então lhes foi enviado outros mensageiros, dois deles, e eles desceram. Essa foi a sua segunda puxada para Ló, para Sodoma. Mas olhe para aquele que foi por último. Há cada vez mais misericórdia. Estava tudo terminado então. Tudo terminado nesse tempo. Esse terceiro mensageiro que desceu ali, a terceira puxada, o que ele era? Que tipo de ministério ele tinha? Ele se sentou com os eleitos. Ele disse o que estava sucedendo por trás dele. Isso mesmo? Mas quando ele entrou por um momento na Babilônia ou em Sodoma, ele desejou encontrar, até mesmo Abraão clamou, se eu pudesse encontrar 50 justos, diminuiu até chegar a 10 justos. Deus disse, sim, encontre 10 justos. Deixe-me lhe dizer uma coisa, irmã, só um minuto. Você pode ser antiquada, mas você tem algo que essas rainhas do sexo não têm. Você tem algo que ela jamais pode ter, correto. Você pode ser antiquada no seu vestir, veste-se como uma dama. Elas podem dizer, olhem para aquela santa roladora antiquada. Não se preocupe, ela tem algo que essa vulgar rainha do sexo que tem todo mundo olhando para si ali fora, ela não tem. Ela jamais pode ter. Ela está perdida eternamente. Ela está condenada. Vê? Ela jamais tem... Você tem moral. Você tem virtude. Ela não tem nada. Ela tem uma isca que laça as almas perdidas para o inferno. O cego caminha para dentro disso. Agora você tem algo. Você sabe, você pode nem mesmo estar no livro de uma igreja, mas pode ser a sua vida justa que esteja impedindo a ira de Deus de cair sobre o mundo hoje. O mundo não crê nisto. Você, mulher que é chamada de santa roladora. Você, homenzinho, que mal conhece algo, mas que clama a Deus noite e dia pelos pecados do país, você pode ser aquele que esteja afastando a ira. Se eu puder encontrar 10, eu pouparei. Se eu puder encontrar 10, como foi nos dias de Sodoma, assim será. Vê o que quero dizer? Não se eu puder encontrar 10 metodistas, se eu puder encontrar 10 batistas, se eu puder encontrar 10 pentecostais, se eu puder encontrar 10 atletas, se eu puder encontrar 10 senadores, se eu puder encontrar 10 ministros, mas se eu puder encontrar 10 justos, há um justo, esse é Cristo, Cristo vivendo dentro, um dentro daqueles 10, veja, eu pouparei, porém esse último mensageiro pregou aos condenados. Você diz, ele desceu ali. A Escritura não diz o que aconteceu, mas o fogo caiu na manhã seguinte. É isso mesmo. Depois que ele realizou aqueles sinais, imediatamente depois que ele realizou seu ministério de profecia, por que se riu Sara? Ela disse, não me ri. Disse, sim, te riste. Está vendo? Agora, imediatamente depois disso, ele entrou na Babilônia, ou desceu em Sodoma. Ele jamais os encontrou. Então o fogo caiu. Ele encontrou Ló e suas duas filhas e disse, saiam daqui agora mesmo. Estão vendo? Acabou-se. Ele desceu ali. Lembre-se, ele estava a caminho ali embaixo. Ele enviara mensageiros diante dele, mas ele próprio desceu, correto, para verificar se toda esta coisa era assim. E ele achou isso cheio do quê? De mulheres com rosto pintado. A mensagem para os condenados. E eles fizeram... Riram-se disto. O que eles fazem hoje? A mesma coisa. Eu pertenço às assembleias, eu pertenço ao Unisystem. Eu dancei no espírito, glória a Deus. Eu falo em...
Tudo bem, vá em frente.
Eu cortarei meu cabelo se eu quiser. Eu farei isto. Eu irei, simplesmente irei dizer isto. Eu não tenho de ser batizado no nome de Jesus. Eu não me importo com o que disse. Paulo era um velho inimigo de mulher, de qualquer maneira. Isso é um...
Muito bem. Vá em frente.
Num destes dias, se você já não tiver, você cruzará essa linha. Você nunca mais desejará fazer o que é correto. É questão de... Irmão, irmã, vocês compreendem o que foi dito? Você cruzará essa linha e você jamais desejará fazer o que é certo. Você ainda ouvirá o Evangelho, seguramente, mas jamais o aceitará. Você não pode aceitá-lo. Porém, o Evangelho será pregado aos condenados, aqueles que estão eternamente perdidos, que não podem mais ser salvos. Você já está nesse ponto e você não sabe. Você pensa que você está vivendo em prazeres e está morto enquanto vive. Todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora antes da condenação, o Evangelho foi pregado aos condenados primeiro, antes que eles fossem sem misericórdia. Noé fechou, foi um testemunho. Deus fechou a porta, depois de sua terceira puxada. Depois da terceira puxada em Sodoma, as portas foram fechadas. Não houve mais misericórdia. Os 10 não puderam ser encontrados. E aos perdidos, o Evangelho foi pregado, os quais não poderiam ser salvos, porque foi simplesmente, tem sido dessa maneira em cada era rejeita a mensagem antes do julgamento. Eles têm feito isso novamente? Está isso aparecendo em uma coluna de fogo aqui embaixo no rio? Está isso aparecendo adiante na mensagem de cortar as mulheres e lançar os lugares onde se deveria estar? Repreender esses ministros que tomam partido com a denominação em vez de ficarem na palavra? Quando Deus tem completamente vindicado que é Ele, e não uma coisa pobre, ignorante e iletrada como o homem. É Deus! E temos nós agora chegado ao ponto que a terceira puxada retornaria de novo aos perdidos eternamente? Foi para isso que essa visão me foi dada enquanto era menininho lá? E eu tenho ido para o oeste e lá está a cruz dourada do Evangelho brilhando para baixo, que tem declarado o sinal desde o céu, perfeitamente. Lembre-se, a cruz estava em uma forma panorâmica, como uma pirâmide também edificada. Está vendo? Poderia ser que fosse a parte da cabeça onde esteja consumada e começou daqui e veio até a liderança? Como a pirâmide avançou através de Lutero, Wesley, Pentecostes e então o coroamento da pedra? Poderia ser isso? Se for isso mesmo, onde nós estamos? Isto, talvez seja isto. Eu espero que não, mas tem de ser. Vai ser. Apenas lembre-se, aqueles ministérios têm de ir. Eles sempre se encaixam exatamente da mesma forma com o outro. Tem de vir. E Deus não muda. Pense nisto. Morda a sua consciência com os seus dentes espirituais e verifique onde nós estamos. E se for, e você ainda está da maneira que está, então você pode muito bem andar. Você está liquidado. Aqueles que estão do lado de fora. Depois que o livro foi tomado pelo Cordeiro, o sexto selo é revelado e todos os selos. Terminou. Poderia ser. Eu espero que não. Poderia ser. Correto. Agora, é por isso que essa terceira puxada tem demorado tanto? Note, a primeira puxada e a segunda puxada foi de uma para a outra. Eu predisse, lembre-se, quando eu primeiro comecei sobre a primeira, eu disse, virá um tempo em que ele até mesmo conhecerá os segredos do coração. Vocês se lembram? Quantos? Ora, todos vocês se lembram disso em minhas reuniões por aí? E uma noite eu simplesmente entrei em Regina, ali em cima, e andei na plataforma. E o irmão Baxter ali, milhares de pessoas. E um homem subiu na plataforma, e ali aconteceu. E a partir disso tem sido o mesmo. Mas faz anos desde que eu saí do campo. Há 4, quase 5 anos desde que eu saí. O que é isto? O que tem feito isso? Foi por isso que foi como no princípio, em Gênesis, a longanimidade de Deus. Lembre-se, quando Ele fez o mundo no 7º dia, Ele não fez nada. Ele descansou. Está vendo? Deus foi longânimo nesse 6º ano, não desejando que ninguém perecesse, mas que todos pudessem vir a se arrepender. Deus foi longânimo. Novamente, também em Gênesis 15, 16, se você deseja anotar, 16, 15, Ele disse a Abraão, ali naquela terra dos amorreus, a iniquidade deles. Agora, eles eram gentios. Eu não posso te levar ali nesse momento, porque a iniquidade dos amorreus, os gentios, ainda não se encheu inteiramente. Mas eu os julgarei. Eu virei nessa quarta geração, e então julgarei essa nação com vara de ferro. Isso está correto? Tem demorado tanto essa longanimidade de Deus que o ministério constantemente, através de fita e tudo mais, tem vasculhado através do mundo para ver se há mais um? Mas possivelmente esse último entrou bem recentemente. Tem sido a iniquidade que tem demorado tanto? Se Jesus é o mesmo, o que Ele é, Hebreus 13, 8, sua mensagem deve ser a mesma. Preparando para encerrar. Sua ação deve ser a mesma. Se é inquestionável a primeira e a segunda puxada, há dúvida em sua mente sobre a primeira e a segunda puxada? Sucedeu exatamente como ele disse? Então, por que questionar a terceira? Vê? Por que você a questionaria? As duas primeiras foram identificadas pela Escritura. Eu provei a vocês esta manhã que a terceira também é identificada pela Escritura. Observe o mundo. Veja onde ele está. Olhe como eles têm rejeitado a verdade e como que se tem propriamente identificado a parte da profecia. Onde nós estamos? Ó Deus, sê misericordioso. Isso me corta o coração por dentro. Quem me diz disto? Onde nós estamos? Lembre-se, esses 7 picos ali em cima, eles poderiam lhe dizer, está, não há um outro pico além desse, está sobre a divisa continental, vai bem para dentro do deserto, dali em diante. A eternidade entra. 7 picos, bem na divisa continental. Isso está exatamente entre o bem e o mal. E no fim disse, a terceira puxada foi a última puxada da cordilheira. É isso mesmo? Vê? Muito bem. Noé entrou, então depois de 7 dias nada aconteceu. Veja, em 7 dias o juízo veio. Se ao menos, ouça, agora ao encerrar. Se eles ao menos, no tempo de Noé, tivessem reconhecido esse sinal. Se eles tivessem tão somente reconhecido. Agora vou encerrar. Se eles tivessem tão somente reconhecido esse sinal, o mundo naquele dia. Isso, Deus provou aqui, pela leitura da Escritura, ainda agora, Ele destruiu aquelas pessoas, não sem misericórdia. A misericórdia foi enviada a eles por meio de um profeta. Eles não creram nisto. Deus é misericordioso, porém Ele enviou misericórdia, porém eles não a receberam. Ele sempre envia misericórdia primeiro. E se eles tivessem reconhecido que esse sinal era o sinal do fim do tempo? E quando eles viram, de repente, a salvação cessou e ninguém vê? Simplesmente, antes de mais nada, você fica sabendo que a porta foi fechada. Se eles, houve somente uma pessoa que reconheceu esse sinal. Esse foi Noé e seu grupo. Esse foi o único que reconheceu. Quando essa porta se fechou de repente, Noé soube. Noé soube que era o fim. Ele soube. Isso mesmo. Se você tão somente reconhecesse o sinal. Se eles tivessem tão somente reconhecido esse sinal, quando eles viram este entrar ali, que estivera lá em cima com Abraão, se eles tivessem tão somente reconhecido que aquele moderno Billy Graham, daquele dia, desceu ali, ele e um Oral Roberts, e pregaram essa mensagem àquelas pessoas cegas, se eles tão somente reconhecessem que aqueles antigos metodistas e batistas justos lá no passado haviam sido um sinal para aqueles daquele dia, Ló, quando os pecados afligiam as suas próprias almas, então no que os metodistas e batistas se converteram? Como fez Ló,
a mesma coisa. Porém, o justo para fora dali saiu, seguramente. Esse foi quando Billy Graham desceu, eles indo buscar uma decisão, mascando chiclete, cutucando uns aos outros, e rindo, cabelo cortado curto, com caras completamente pintadas, e nem mesmo fazem um pequeno movimento acerca disto. Volta no dia seguinte e Billy disse, tenho 30 mil, volto dentro de um ano e nem mesmo 30 eu tenho. Ó, eu tomei uma decisão. Eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Continuamente a andar penosamente em pecado. Se eles tivessem tão somente... Então, o evangelho sendo pregado com poder e sinais e maravilhas com a coluna de fogo sobre isto e tudo prosseguindo perfeitamente e predito e relatado. Se eles tivessem... Eles disseram um bando de santos roladores. É telepatia mental. Alguma classe de espírito de feiticeiro. Um demônio? É tudo o que isso é. Não creiam nisso. Não está em nossa organização. Nós não temos nada a ver com isso. Se eles tivessem tão somente reconhecido o sinal. Se eles tivessem tão somente reconhecido. Jesus disse, se tu tivesses tão somente reconhecido o teu dia, Jerusalém. Se tu pudesses ter tão somente reconhecido. Porém, disse, agora tu és deixada para os seus. Né? Se tu tivesses tão somente reconhecido, ó Jerusalém. Jerusalém, quantas vezes eu quis te cobrir como a galinha faria a sua ninhada. Nos juízos que logo hão de vir. Porém, tu não reconheceste o teu dia. Tu que apedrejaste os profetas e mataste os justos. Se tu tivesses tão somente reconhecido o teu dia. Se tu tivesses tão somente reconhecido. E tivesses estado ao nível da tua escritura. E reconhecido que minha vinda foi um sinal do teu fim. Agora tu estás cega. Agora tens sido repreendida. Teu tempo terminou. E terminou? Isso mesmo. Se tu tivesses tão somente reconhecido o tempo. Olhe, quando Jesus fez essa declaração, o mundo continuou indo adiante. Né? O mundo continuou indo adiante, normalmente. Por quê? Pois eles não reconheceram a hora deles. O mundo continua indo adiante quando não entrou na arca. O mundo continuou a se mover adiante. Os escarnecedores naquele dia, eles ainda tinham festas de sexo. Eles ainda comiam, bebiam, casavam, faziam as coisas que eles fazem hoje, bem exatamente, normalmente. Ah, aquele velho santo rolador fechou a porta. Ora, vocês já ouviram falar de tal coisa? Ah, vocês sabem o que ele diz? Que todos nós vamos ser afogados. Tolice! Onde está a água?
Escarnecedores, nos dias de Noé. Assim será na vinda do Filho do Homem. Muito bem.
Noé reconheceu o sinal. A mesma coisa nos dias de Ló. As mesmas coisas nos dias de Jesus. Assim é hoje. Eles escarnecem pela sua última vez, a mesma coisa em Sodoma. Eles jamais reconheceram. Quando esse mensageiro se encontrava ali, mensagem de Deus, eles somente riram deles e tentaram pervertê-los aos seus próprios atos. É isso mesmo? Entre e se una conosco. Seja um de nós. É isso mesmo? Entre e una-se conosco. Seja um de nós. Você será um dos companheiros. Vamos, una-se conosco. Eles jamais reconheceram o sinal deles. Eles não sabiam que quando essa mensagem estava seguindo adiante, que no mesmo... Eles não puderam ver isto, que o fogo e a ira do juízo com Deus, uma labareda de fogo de enxofre, estava ardendo nos céus. Eles não puderam ver isto. Os mensageiros puderam. Ló também sabia disto. Ele sabia que estava lá, certamente. Da mesma maneira como é hoje, exatamente a mesma coisa. A ira está ardendo, bombas atômicas estão pairando. Tudo está no fim. É a mesma coisa agora. Olhem, gente, ouçam. Vocês sabiam, você diz, irmão Branham, ó, e que me diz de tudo isto? Você sabe, as pessoas podem prosseguir pregando o evangelho como elas sempre fizeram. O que elas chamam de o evangelho poderia estar terminado. Eles fizeram nos dias de Noé, eles fizeram nos dias de Ló, eles fizeram nos dias de Jesus. Isso mesmo? Até mesmo os judeus, depois que Jesus lhes disse que a ira, vocês estão acabados, vocês estão liquidados, não há mais nada, vocês estão liquidados. Oh, ele disse, esse santo rolador. De qual escola ele veio? De onde ele veio, esse? Lembre-se, ele então estava pronto para a sua terceira puxada. Isso mesmo. Ele disse, quantas vezes quis eu te cobrir? Ló fez o seu último chamado, ou eu quero dizer, o anjo fez, o mensageiro, quem quer que fosse. Deus representado para este dia. Deus representado em carne humana. Fez o último sinal. Realizou o último dever. Estava tudo terminado então. Noé pregou seu último sermão, a porta se fechou por trás dele. Isso foi tudo. Eles riram disso e zombaram disso. Pense, as pessoas podem prosseguir pregando. O concílio ecumênico pode se unir com a Igreja Católica, exatamente como eles prometeram fazer. Todas as organizações podem vir, mas a marca da besta já está ali. Eles tomam nisso, está vendo? E eles dizem, oh, aleluia, bendito seja Deus. Houve tantos que foram salvos na noite passada. Eles foram salvos? Eles dançaram no Espírito, eles falaram em línguas. Isso não quer dizer nada. Está vendo? Oh, eles são dóceis e gentis e humildes. Sim, Senhor. Eles têm o fruto do Espírito. Isso não é nenhum sinal, nem um pouquinho. Deixe-me dar-lhe o fruto do Espírito entre Jesus e os fariseus. Veja qual deles tinha o fruto do Espírito. E se eu ficasse, como eu comecei a dizer ainda agora, contra Cristo agora por um minuto? Deus me perdoe por até mesmo dizer isso, veja, mas apenas para lhe mostrar uma coisa. E se eu chegasse a vocês e dissesse, escute, congregação, quem é o seu amigo? Quem mostra o fruto do Espírito? Seu velho bondoso sacerdote. Quem vem a você no hospital quando você está doente? Seu velho gentil sacerdote. Isso mesmo. Quem é que sempre lhe empresta dinheiro quando você está em dificuldades, numa situação difícil? Vocês, membros da congregação dele, não vão vocês até o seu velho bondoso sacerdote e ele lhes empresta dinheiro? Estão vendo? Quem é que está sempre afetuoso e bondoso e mostrando o fruto do Espírito? Seu velho bondoso sacerdote. Quem é que estudou por anos e anos nas sinagogas aqui embaixo, de onde o pai do pai do pai do pai do pai do pai do avô dele veio? Todo o caminho até o fim? Quem é que estudou e obteve, trabalhou duro e obteve graus de doutor e de PhD e de LLH para reconhecer esta palavra e permanece aqui e a entrega a vocês todo domingo de manhã na congregação dele? Seu velho bondoso sacerdote. Quem é este renegado chamado Jesus? De qual escola ele veio? De qual escola ele saiu? Onde está o seu cartão de companheirismo? A que organização ele pertence? O que ele faz quando vocês todos têm uma discussão de família? Quem vem até vocês? Teu velho bondoso sacerdote, para tentar. E vocês têm uma discussão contra este próximo bem aqui? E seu velho bondoso sacerdote vem e os reconcilia. Disse, vocês todos são filhos de Deus. Vocês não deviam fazer isso. Isso é o que ele... O que é que este Jesus de Nazaré faz? Despedaça a coisa! O que ele faz? Espanca a sua organização. O que ele faz? Chamou o seu sacerdote de cego, guia de cego. Ele o chamou de falso. Ele tomou o sacrifício que Deus ordenou, e chutou as mesas, e jogou o dinheiro fora, e olhou para eles com ira. Você já viu o seu sacerdote olhar dessa maneira? Agora, onde está o fruto do Espírito? Não por falar em línguas, não por dançar no Espírito, não por se unir à igreja, não por fruto do Espírito. A ciência cristã pode abafar mais que qualquer um de vocês com respeito a isso. Veja, e negar até mesmo que Jesus foi divino. Não isso! Porém é a palavra vivendo. Aí está! E eles estão somente olhassem. Ele era o Messias. Ele era a palavra viva, manifestada. E um homem que tem o Espírito de Deus nele, ou uma mulher, vive essa palavra, leva bem dentro deles. Esta é a pulsação, os predestinados, pois a palavra do Senhor vem a eles, e eles são a palavra para as pessoas. Cartas escritas, lidas de todos os homens. Isso está correto? Poderia a terceira puxada estar em ação? As pessoas escutando a fita, é você mesmo que está ouvindo esta fita. Quisera que você pudesse olhar para esta congregação neste momento. Espero que você esteja se sentindo da mesma maneira. E se for, olhe para as escrituras empilhadas aqui dentro. Poderia ser? A terceira puxada é para pregar aos condenados eternamente que têm rejeitado a mensagem da salvação? Bem, você diz. A igreja vai. Sim, eles irão. Eles continuarão indo adiante, exatamente do mesmo modo. Mas lembre-se, todo esse tempo, Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido. O sexto selo tem se produzido. O sétimo selo o traz de volta à terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele, e se assentou e requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo? Sempre tem sido essa terceira puxada. Três é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural, entre os seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Pense, as pessoas poderiam prosseguir pregando, pensando que elas estão sendo salvas, crendo que elas estão fazendo o certo, crendo que suas organizações estão crescendo, seguramente, e nem um raio de esperança sequer. E se essa visão foi isso, e tem sido tão dura contra as mulheres, nós temos chegado nessa hora. A porta está fechada. Acabou-se. O livro já está em sua mão. Pense nisto. Deixe-me dizer-lhe isto, bem antes de encerrar agora. Estou encerrando. Disseram, mais ou menos na Irlanda, de fronte para as águas, havia um grande recife que descia pelo lado da margem e surgia nesta grande colina. E havia um homem indo, caminhando naquela direção um dia, bem na hora das marés chegarem. E havia um homem nobre que vivia na colina, que conhecia estas marés. Ele conhecia a hora do dia que as marés deviam chegar. Ele sabia que hora a maré subia. Este sujeito não se importava com o tempo. Ele era um desses sabichões. Ele tinha sua própria noção. Ele era um homem atlético, esperto, um camarada inteligente, mas ele simplesmente não conhecia o tempo da maré. Ele não conhecia a região. Ele não conhecia o tempo que o sinal estava correto. Quando a lua se afastava da terra, quando Deus algum dia afastar o seu espírito da terra, irmão, ela está perdida, está tudo acabado. Se a lua a qualquer momento se movesse de seu lugar, as águas cobririam a terra, como foi quando Deus a começou, em Gênesis 1. Porém, a lua permanece ali, e quando ela simplesmente se aproxima, as marés começam a chegar. Esse velho homem sábio que vivia ali na presença disto, sabia em que tempo que era isso. Esse sujeito não conhecia, ele jamais o estudou, ele não se importava com isto. E esse velho homem sábio saiu correndo e disse: meu bom homem, não te atrevas a ir mais adiante. Volta rapidamente. Há uma muralha. Tu não podes subir a muralha. Tu perecerás. Oh, são os sinais que estão em ação, o tempo. A maré transbordará de repente. E não poderás retornar. Não vá mais adiante. E o homem virou-se e riu dele e disse: vá cuidar de sua própria vida. Eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso. E as marés o apanharam. Está vendo? Pode ser mais tarde do que pensamos. Está vendo? Isto o apanhará. Não vá mais adiante. Não façam isto, gente. Se vocês sempre têm crido em mim como sendo um servo de Deus, aceitem a minha palavra nesta manhã. Se vocês alguma vez a aceitaram, pode já ser tarde demais. Tanta escritura mostra isto desta maneira. Agora, lembre-se, eu não digo que seja, eu não sei, mas simplesmente parece. E eu eliminei quase que 10 páginas aqui, que eu tive receio de dizer a vocês. A senhora Woods é testemunha disso, e o senhor Woods. Quando eu desci esta manhã para conversar com eles, eu disse, eu não posso dizer isso a eles, não posso chegar a esse ponto. Eu simplesmente colocarei este tanto de escritura e deixarei isto com eles, porque vai ser gravado. E as pessoas rirão desta mensagem. Está bem, será um passado voltando num destes dias. Siga adiante, simplesmente seja um membro da igreja. Corte seu cabelo, corte curto, pinte seu rosto. Siga adiante e tome Pai, Filho e Espírito Santo. Se você quiser tomar assim, faça disso três deuses e seja um pagão. Siga adiante, apegue-se à sua organização. Faça isso se você quiser. Diga, eu dancei no Espírito, eu falei em línguas, eu recebi. Eu tenho visto demônios fazer a mesma coisa. Eu tenho visto feiticeiros falar em línguas e interpretá-las. Escrever em línguas estranhas, interpretá-las. Que bebiam sangue de um crânio humano e invocavam o demônio. Dançavam no Espírito. Os maometanos dançam no Espírito dessa maneira, até que eles possam tomar estilhaços e fazê-los passar dentro de seus dedos, e tomar uma lança e fazê-la atravessar o rosto deles dessa maneira, e tirá-la, e nenhuma gota de sangue sequer sai dali. Os índios andam sobre o fogo, descalços, 3 pés de profundidade, e 4 pés, de um lado para o outro. Assopram, abanam as brasas até que elas fiquem incandescentes, e sequer ficam com uma marca de queimadura em seus pés, e negam que haja tal coisa como Jesus Cristo. Não, não, amigo. É a palavra que diz. A pessoa e a palavra têm de ser um. Está vendo? Jesus e a palavra eram o mesmo. Ele era a palavra. E quando Jesus vive no ser humano, isso faz a ele e a palavra o mesmo. Não, sua vida diz o que você é. Agora, simplesmente olhe-se no espelho de Deus, diga, como eu pareço esta manhã, enquanto nós oramos.
Today I say unto thee, yea, even I, the Almighty God, hath looked upon the earth today. I have seen the evil that this creation has been brought to. Yea, I see the sin that man this day is wallowing within. Yea, dost thou not know that I have done a great thing for thee? Yea, I have sent forth a man in this last day, yea, that he might be a mouthpiece unto this generation. But I say unto thee this day, my people, many have scoffed at his name. Yea, they have turned their backs upon the things that he has spoke. But I say unto thee, those that shall hear these words, I shall cause great blessings to all the country, for I am the Almighty God. I shall reward this day for those that shall sincerely receive these words.
Wandered far away from God.
Longe do Senhor vaguei, volto agora ao lar. Ore como você jamais orou.
Open wide thy arms of love,
Enquanto vocês continuam cantando, eu quero perguntar-lhes uma coisa. Há um ponto em seu coração que parece estar escurecido pelo pecado? Se há, agora é a hora de se livrar disso, agora mesmo. Se resta misericórdia. Isto eu espero que não seja assim. Eu espero que não esteja ali. Porém, não parece que poderia ser? Ouça o que o Espírito Santo disse no meio do povo, depois que eu terminei. É uma voz para você. Se você tem trevas em sua vida, não quer vir bem aqui em volta do altar agora, enquanto nós continuamos a cantar, agora mesmo, se há um cansaço, se há uma mancha, não adie mais, esperando e confiando que isso não seja assim. Porém, será num desses dias, e pode ser que seja hoje, com a respiração de suas narinas bem ao seu redor.
Now, Lord, I'm coming. With the breath of your nostrils right around you.
Se as pessoas escutando a fita pudessem tão somente ver o que está se passando aqui agora, simplesmente se comprimindo uns contra os outros, chorando, vindo de todo lugar, poderia essa visão de quando era menininho ser a hora? É este o tempo quando daquelas pessoas de aparência abatida, melancólicas, do inferno sendo criado bem aqui sobre a terra, altares e corredores e tudo estão cheios agora. Se você não puder se aproximar de um altar ou de corredores em algum lugar entre essas centenas aqui, apenas ponha-se de pé. Se você disser, eu quero me pôr de pé e orar, apenas para que as pessoas possam saber. Ou se ajoelhar, ou o que quer que você deseje fazer.
Oh, que coisa! Agora você mal pode ver alguém sentado. São pessoas de pé em todo lugar.
Quem eu possa dizer isto? Deus o livre! Deus o livre que isso que eu disse seja agora. Quem eu possa entender isto? Todo mundo. Deus me livre!
Eu tenho filhos que não estão dentro. Eu tenho duas filhas e um filho. Eu tenho irmãos. Eu tenho minha gente que não está dentro. Deus nos livre, que graça tenha nos deixado. Que tudo isto seja somente faz de conta. Esta graça, Senhor, deixa-me estar errado com respeito a isso, Senhor. Deixa isso estar errado neste tempo. Que eu, isto não esteja certo. Que as pessoas ainda possam ser salvas. Concede, Senhor. Eu oro e te entrego esta audiência no nome de Jesus Cristo. Todo mundo ore agora, exatamente como esse fosse. Agora, eu não sei se é isso, mas esse fosse. Você ore da sua maneira. Você simplesmente ore da maneira que você desejar orar. Realmente, se isso fosse a verdade, o que nós faríamos, amigos? O que nós faríamos? O que vai acontecer? Agora, orem todo mundo. Realmente, realmente clamem. Realmente ore da maneira que desejar. Realmente clame mesmo a Deus do seu próprio modo. Oh, Deus, os braços teus de amor, volto ao lar, ó Senhor. Senhor, eu tencionei fazer há muito tempo atrás. Tenho eu esperado muito tempo, Senhor? É isto? Está terminado? Ó Deus, abre os braços teus de amor e recebe-me. Algo, meu coração suplica por isto, Senhor. Abre uma vez mais. Se meu nome estiver no livro do Cordeiro, fala comigo agora, Senhor. Deixa-me receber isso agora mesmo. Por favor, faze, Deus.
A Bíblia disse que, quando eles reconhecerem a Jesus, que cada um chorará como se seu único filho tivesse sido morto. Vocês do lado de fora, vocês em seus carros, através da onda curta, vocês que se encontram ao redor do edifício, muitos de vocês, apenas encostem suas cabeças no edifício, digam: Senhor Deus, sê misericordioso para comigo. Ah, sejam sinceros como para morrer, amigos. Pense que tempo estamos vivendo. Onde nós estamos? Eu tenho feito o melhor que eu sei. Eu tenho feito tudo o que eu sei. Concede, Senhor, que as portas da misericórdia ainda estejam abertas. Dessas centenas, literalmente centenas, te buscando neste momento, tira cada nódoa pecaminosa, Senhor. Eu os recebo hoje. Eu imploro com todo o meu coração, porquanto vemos não somente alguém falando, mas a própria Escritura trazendo-nos até esta hora. E nessa visão de um menininho, vendo aquelas pessoas naquela condição, e agora penso que o próprio inferno, a misericórdia, tem sido riscada da terra. E agora o próprio inferno está aqui, e as pessoas, Senhor, estão nesta condição hedionda. Ó poderoso Deus, sobre esta igreja eleita, eu oro, Deus, que tu derrames as tuas bênçãos para que eles possam receber um ministério de testemunho como aquele que Ló teve, como Noé teve, como Jesus teve, para os eternamente perdidos, se houver ali, que eles próprios estejam selados dentro do reino de Deus, mas dando testemunho de Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concede, Senhor, que tu possas receber a nossa petição, porquanto rogamos no nome de Jesus. Simplesmente ore da maneira que você desejar orar agora. Não tenha pressa, e se você for o último nome aí no livro, chegue mais perto. Ore por eles um pouco. Pastor vai orar agora com vocês, enquanto vocês oram. Eu cantarei.
As it were today, we're so glad that you have given us, as it were, this moment of time to be able to consider our ways before thee. My God, today from the depths of our soul, we cry unto thee, Lord, in behalf not only of ourselves, but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when thou shalt, if thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things. Lord Jesus, today we pray that thou grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down from heaven this morning. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this morning, according to their coming. May it be so today, and may each one, Lord, satisfied this day, that thou being Almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that has always passed understanding, let it come again to waiting hearts.
Yes, Lord.
Let this be the hour.
Yes.
We believe that you have heard from heaven.
God granted.
Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is.
Yes, Lord.
But if not, let the witness come.
Yes, Lord.
Let these that have come, let them find peace this day.
Granted,
through
Lord.
Jesus Christ. In his name we pray.
Eu oro que tu salves Beck e Sara e José e a eles também, Senhor. Deixes que isso aconteça aos meus filhos, Senhor. Não deixes que aconteça aos meus irmãos e aos meus amigos. Concede, Senhor. Nós não sabemos, mas nós estamos vendo algo, Senhor. É um sinal de sacudida agora mesmo diante de nós. Atraia todos nós para perto de Ti rapidamente, Senhor. Nós te amamos e necessitamos de Ti. Seja, Pai, que o Espírito Santo nos dê consolo em nossos corações agora. Oramos que nós possamos ser testemunhas de Ti nesta hora, pois sabemos que isso tem de acontecer. Foi predito através das eras, e nós devemos encarar isso, que nós estamos no fim do tempo, quando nós vemos estes sinais aparecendo. Nós sabemos, e nos tem sido dito por muitos anos agora, que essa coisa há de acontecer. Agora, nós vemos isto exatamente à nossa porta. A grande e poderosa ira de Deus movendo-se pelas ruas, tirando os incircuncisos, onde não há sangue na porta, o anjo da morte visita. E eles prosseguem vivendo, porém mortos enquanto vivem, sem misericórdia, sem Deus, e jamais poderão ser salvos. Deus, como nós te agradecemos por esses que são salvos. Que grande bênção é para os nossos corações de estarmos do lado de dentro agora, debaixo do sangue. Enquanto este último anjo passa pela terra, tirando-os, aqueles fora da proteção do sangue, eles morrem sem misericórdia. Essa foi a última puxada de Moisés. A primeira, um jovem falando com Israel. Segunda, desceu para libertá-los. Terceira, foi a última mensagem. Os milagres haviam sido feitos. Moisés estava a caminho da terra prometida com os redimidos. Ó Deus, sê misericordioso, eu rogo, no nome de Jesus. Agora, eu gostaria de perguntar isso. Você que está orando, você que sente que você tem misericórdia, e que Deus, você sente que você está no reino de Deus, você sente que você tem estado ancorado de alguma maneira ou de outra, que em Cristo você tem fé para crer que você é um cristão, você nasceu de novo e você sabe que você é um cristão, sem nenhuma dúvida, quisera que todos vocês se pusessem em pé, vocês que desejam isso, creem nisso, que essa misericórdia tem se estendido a vocês agora, e que vocês são cristãos, e vocês creem que o sangue se aplica a seus corações, e que vocês são perdoados de todo pecado. Essa foi uma coisa muito dura para falar a vocês, gente. Eu estou tão agradecido de ver as pessoas se levantar de todo lugar, e você, eu não sei se esta coisa é verdadeira, porém tem de ser dessa maneira algum dia. Veja, tem de se chegar a isso, e poderia ser agora, está vendo? Sob todos os aspectos, o mundo prosseguirá. As pessoas ainda virão ao altar, elas ainda clamarão, porém não adiantará nada. Está vendo? Elas foram-se, veja, estará terminado, não haverá misericórdia. Lembre-se disso, e o santuário se tornou cheio de fumaça. Quem é sujo ainda. Quem é justo ainda. E quem é santo ainda. Não há mais misericórdia. Quando o cordeiro toma o livro, isso mesmo, isso é tudo. E parece muito que pudesse ser agora. Talvez tenhamos um outro dia. Talvez hoje seja esse dia. Talvez amanhã seja o... Talvez hoje à noite seja a última noite. Talvez este seja o último ano. Eu não sei, amigos. Eu estou lhes dizendo. Não sei. Jamais me será dito. Porém, quando Deus tomar esse último nome e o redimir desse livro da vida, isso é tudo. Eles não podem ser mais, de qualquer maneira. Não pode haver mais, de qualquer maneira. Isso é tudo. Está terminado. Quantos sabem que é a verdade? É a verdade. Agora, isso que nós sentimos, e eu vejo essa congregação a qual eu tenho pregado e advertido todos esses anos, e vejo uma mensagem como esta que eu apresentei nesta forma de amador, e apenas lembre-se, eu digo isto para que vocês entendam, forma de amador. Mas algumas coisas poderiam simplesmente quase que fazê-los em pedaços, veja. Porém, eu simplesmente omiti isso. Senti de fazê-lo, porque eu não estou seguro. Se eu não estou seguro de onde eu estou pisando, eu pisarei com cuidado, veja. Mas só lhe dizendo. Ouça, você não está feliz? Poderia haver algo maior em que você poderia pensar que você fez em sua vida? E se estiver terminado agora? E se estiver tudo terminado? Oh, você diz, irmão Branham, talvez, sim, eu sei. Eles poderão continuar seguindo adiante. Eles continuaram em cada época. Eu expliquei isso e provei pela Escritura, que o mundo continuou girando, mas estava terminado. Está vendo? Está vendo? A loucura da pregação salva o perdido. É loucura para o homem. É a sabedoria de Deus. Está vendo? Deus é Espírito. Ele opera em maneiras espirituais. Veja, suas maravilhas a realizar. Maneiras assombrosas. Porém, nós somos humanos. Somos finitos. Nós não sabemos, somente consideramos o que nós podemos ver. Mas algo dentro de nós, quando você sai daqui deste lugar, se você nunca o tivesse visto em sua vida, nunca tivesse visto a luz do dia, você saberia que você passou daqui deste lugar para uma luz do sol ou algo estivesse quente, você poderia sentir. Se não houvesse sentido do seu corpo para declarar, você saberia, ó, nenhum sentido da vista para ver, nenhum meio de ver as árvores verdes, de ver a natureza. Você não tivesse vista, ninguém jamais a tivesse. Você saberia que estaria na presença de algo. Seu sentimento lhe diria isso. Você saberia isso. E eu tentasse lhe dizer, este é o sol, ele reflete, ele mostra coisas. Veja, você saberia que ele estava ali porque você poderia senti-lo com os seus sentimentos. Está correto? Agora, nós sabemos que Cristo está aqui. Está vendo? Talvez você não o veja com os seus olhos. Está vendo? Talvez você não veja. Porém, através de visão, eu lhe digo, ele está aqui. Nós o sentimos. Nós sabemos que há algo aqui que nossos sentidos não declaram. É o Espírito que declara que Cristo está aqui. Eu sinto que ele nos redimiu. Eu sinto que nossos nomes estão em seu livro. Eu creio que nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Eu os amo. Eu sei que vocês amam uns aos outros. Ó, benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. Deveríamos sempre nos sentir dessa forma uns com os outros. Veja, nós devemos sentir dessa forma uns com os outros. Está vendo? Porque quando nós amamos uns aos outros, nós amamos a Deus. Pode você aborrecer a seu irmão, ao qual vê, e dizer que ama a Deus a quem não vê? Nós devemos amar uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que aquele que entregou a sua vida pelo seu inimigo, para que eles pudessem se tornar seus amigos. Ó, vocês conhecem essa canção, Laços Benditos? Não é maravilhosa? Laços Benditos. Daria-nos o acorde para essa canção, irmã, aí?
What if it's over?
Essa é a terceira puxada surgindo agora por para pregar aos perdidos? E nós estamos dentro, e nós estamos dentro. Não seria isso maravilhoso? Que é comunhão. O que foi isso? Santa comunhão. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Está vendo?
Oh, bless me, that I am wise. Here's what does it. Fellowship of kindred minds, thy kingdom come, thine will be done. See?
Nós tentamos fazer Deus um mascote, um moço de recados ou algo. Deus, faz isto, faz aquilo. Jesus disse, orai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o céu é trazido até nós, e nós somos levados até o céu. E nós nos assentamos em lugares celestiais agora em Cristo Jesus. Nós todos cremos que essa mensagem seja a verdade, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos redime. Vamos fechar os nossos olhos agora e levantar as nossas mãos enquanto cantamos. Agora, nenhum sorriso. Esta não é a hora de sorrir. Com uma profunda sinceridade, enquanto esta canção está tocando, vamos apertar as mãos de alguém perto de você. Diga, Deus o abençoe, cristão. Com sinceridade. Deus o abençoe, irmão Neville. 59 anos de idade. Um longo caminho. Agora, vamos levantar as nossas mãos para Ele. Agora, vamos inclinar as nossas cabeças e juntos, não sabendo o que o futuro nos reserva neste momento, não sabendo senão o que terminou, eu não sei. Porém, diante de tais fatos que temos revelado nesta manhã, vamos fazer a oração que o Senhor nos disse para fazer. Ainda que seja, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos de nossas transgressões, assim como nós perdoamos aqueles que cometem transgressão contra nós. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Agora, com nossos corações inclinados, a Bíblia disse, eles cantaram um hino e saíram. Lembre-se, quando eles fizeram isso na Escritura, foi porque eles haviam crucificado o ministério da segunda puxada do nosso Senhor. E a terceira puxada estava pronta para entrar. Algumas horas depois disso, ele foi ao inferno e pregou aos perdidos que tinham rejeitado a misericórdia deles. Um acorde de Minha Fé Olha Para Ti.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine.
Senhor vos abençoe, faça seu filho e a graça resplandecer sobre vós, e o Senhor vos dê a vida eterna, e esteja convosco aqui neste mundo e no mundo que há de vir doravante, e na vida eterna, que possais servi-lo por todas as eras do tempo que há de vir. Se é este o tempo e nós temos chegado nesse ponto, eu não estou envergonhado daquilo que eu tenho pregado. E se cada ministro tem de permanecer com a sua congregação e ser julgado assim como eu vi na visão, eu estou agradecido pelo evangelho que eu tenho pregado, porque é o mesmo evangelho que Paulo e eles pregaram. Eu estou feliz por vocês. Eu estou feliz que vocês tenham recebido a Cristo como seu Salvador. Amem-no e orem. E eu os verei esta tarde, o Senhor permitindo, às 7 horas, aqui na igreja. Deus os abençoe. Vocês podem se retirar.